Boa tarde a todas e todos. Sr. Presidente da República, Senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, Senhora Procuradora-Geral da República, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados, membros do Corpo Diplomático, Excelências, Minhas Senhoras e Meus Senhores. É um grande sinal de cooperação institucional e de consideração pessoal e política pela Casa da Democracia a presença de Sua Excelência, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mais uma vez por aqui. Agradeço muito a honra que nos dá. Quero também saudar a Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Deputada Regina Bastos, por esta oportuna iniciativa. Como se sabe, houve, logo no princípio deste ano, uma primeira comemoração feita pelo Governo sobre os 30 anos de adesão de Portugal às comunidades europeias. Nessa altura, tratou-se de uma cerimónia com, digamos, imperativos de discursivos de, e não de debate. Foi uma cerimónia muito interessante, mas, efetivamente, aqui a nossa Presidente, deputada Regina Bastos, várias vezes sugeriu que a Assembleia da República não ficasse fora destas comemorações e que pudesse também assinalar estes importantes 30 anos de adesão de Portugal. E logo nessa altura, numa primeira reunião que houve de presidentes das comissões, eu dei logo sinal da minha vontade de cooperar nesta iniciativa, desde que ela tivesse evidentemente uma natureza diferente da outra e que fosse uma iniciativa típica de um Parlamento em que o objetivo fundamental seria discutir e pôr em contradição ou em convergência diversas pessoas com diversas posições, tanto há 30 anos como agora. E foi isso que foi feito com este programa, que é um programa muito interessante. Os Parlamentos Nacionais, como todos sabem, têm, por via dos tratados que assinamos, competências acrescidas no acompanhamento das matérias e das decisões europeias. No ano em que passam 30 anos de adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, o Parlamento Português não poderia deixar de contribuir para o debate e para o balanço que a data impõe. Um balanço necessariamente crítico para sermos dignos herdeiros dos pais fundadores e seguidores das melhores tradições filosóficas europeias. Minhas senhoras e meus senhores, a integração europeia de Portugal é indissociável da consolidação da democracia e da concretização do projeto de desenvolvimento económico e social que está consagrado na nossa Constituição. Por isso, entre nós, a satisfação com a democracia anda a par da satisfação com a Europa. É também assim na restante Europa do Sul. Porventura, em Portugal, secundarizámos excessivamente a nossa vocação atlântica na primeira fase da integração europeia, não compreendendo desde logo que é essa capacidade de nos afirmarmos fora do continente, especialmente no mundo de língua portuguesa, que nos torna mais fortes na Europa. Felizmente, toda a reflexão nacional sobre a estratégia do mar, toda a discussão recente sobre o Acordo de Parceria Transatlântica para o Comércio e Investimento, tem servido para revalorizarmos o nosso posicionamento euroatlântico. A propósito deste acordo, permitam-me que enalteça o debate que recentemente ocorreu em plenário na Assembleia da República. As negociações têm sido alvo de forte escrutínio por parte das opiniões públicas e dos Parlamentos Nacionais e Portugal não poderia nem será exceção. Mais transparência nesta matéria significará sempre um debate mais informado. A centralidade geográfica de Portugal neste futuro espaço euroatlântico confere a este processo um caráter absolutamente estratégico. Mas isso não nos deve impedir de sermos também nós intransigentes na defesa das regras laborais, sanitárias e ambientais que devem caracterizar o modelo social europeu. O comércio livre só vale a pena se for um comércio justo. A economia de mercado, já sabemos, não pode em caso algum conduzir a uma sociedade de mercado. Minhas senhoras e meus senhores, estou convencido que os sonhos de prosperidade e desenvolvimento dos portugueses só se podem realizar no quadro europeu. Ainda estou convencido disso. Fora desse quadro, os riscos e as incertezas são enormes. Mas temos de reconhecer que a nossa Europa está numa encruzilhada. As principais instituições europeias, confrontadas com os desafios da imigração, dos populismos, do desemprego, dos refugiados, da estagnação, do terrorismo ou das alterações climáticas ou da integração monetária, parecem mais preocupadas em discutir décimas de déficits. Ainda por cima, essa preocupação não se dirige a todos por igual. Às vezes parece mesmo que há uns mais iguais do que outros. E assim fica a Europa como bode expiatório ideal para discursos populistas. Veja-se também as situações da extrema-direita em França, na Áustria e até já na Alemanha. Veja-se o que aconteceu e está a acontecer a conhecidos partidos de governo na Grécia e em Espanha. Veja-se o atropelo de direitos básicos, como a liberdade de imprensa, em alguns países do leste europeu. E esta quinta-feira temos o referendo no Reino Unido. Aguardemos serenamente pela decisão soberana do povo, mas preparemos desde já para uma reflexão urgente. A manutenção representará um conjunto de concessões controversas que não devem constituir precedentes para outros casos, mas a saída do Reino Unido teria um impacto incalculável que nos convocaria para uma estratégia de aprofundamento político ainda mais urgente. Seja qual for o resultado, a Europa já não será a mesma e precisa se reinventar. Portugal deve estar na linha da frente dessa reflexão coletiva, do mesmo modo que esteve na linha da frente do mercado único, da moeda única e da Agenda de Lisboa. Para a nossa voz ser ouvida na Europa, é desde logo fundamental criarmos uma frente interna coesa em torno dos interesses, da defesa dos interesses de Portugal e da Europa. A Europa interessa-nos na medida em que serve o propósito da paz e do desenvolvimento do continente e na medida em que funciona no interesse estratégico de Portugal. É a partir dessa base de entendimento nacional que podemos estabelecer as alianças e os apoios políticos necessários à inversão de correlações de forças que hoje prevalecem na Europa e que, a meu ver, não servem aos interesses de Portugal enquanto espaço de democracia, desenvolvimento e respeito pelos direitos humanos. Temos de resgatar essa Europa que já foi uma referência ética e uma esperança democrática para todo o mundo. A Assembleia da República tem sido, nesta legislatura, crescentemente um palco da defesa de uma outra Europa. Recordo aqui que a Assembleia da República aprovou votos de condenação relativamente à legislação aprovada noutros parlamentos europeus relativos a asilo e refugiados, permitindo designadamente o confisco de bens. Foi um exemplo, quanto a nós, grave de uma resposta europeia tardia e frequentemente aquém das necessidades e das nossas responsabilidades históricas e regionais, porque em última análise é o sistema de asilo europeu que está em causa, como lembrou António Guterres, antigo alto-comissário da ONU, para os refugiados. Mais recentemente, ainda, todos os deputados desta Casa votaram contra as sanções a Portugal e todos os deputados votaram um parágrafo que diz muito. Todos, por unanimidade, este parágrafo foi votado. A Assembleia da República pronuncia-se no sentido de considerar infundada, injusta, incompreensível e contraproducente uma eventual decisão da Comissão Europeia de propor sanções ao país por incumprimento do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Este parágrafo, embora tenha havido várias moções, foi votado por todos os deputados desta Casa. Isto é da maior importância, pois é a partir desta viragem interna na defesa da mudança na Europa que uma vez na Europa vamos conseguir contribuir mais e melhor para mais e para melhor Europa. Muito obrigado pela vossa atenção. E compete-me a mim dar a palavra ao Sr. Presidente da República, o que faço com muito gosto e com muita honra.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, Sra. Procuradora-Geral da República, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Embaixadores, Srs. Líderes Parlamentares, Srs. Deputados ao Parlamento Europeu, Srs. Deputados, Minhas Senhoras e Meus Senhores. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, aceite mais uma vez o meu agradecimento por um convite que a rigor veio formulado pela senhora Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, para aqui vir, quebrando pela terceira vez o que era uma convenção constitucional, no sentido do Presidente da República apenas dirigir à Assembleia da República ou por mensagem ou em plenário para o efeito devidamente convocado. Do mesmo modo que havido a recíproca atuação da parte do Presidente da República, convidando Vossa Excelência a intervir em cerimónias na presença da República, como aconteceu na homenagem justíssima ao Presidente da Assembleia Constituinte, professor Dr. Engenheiro Henrique de Barros, na semana passada. É um sinal de colaboração institucional, isto é, sucesso não tem todos quantos tentem, de uma forma ou de outra, criar qualquer tipo de atrito no relacionamento entre os dois órgãos de soberania. Da parte do Presidente da República, como certamente da parte da Assembleia da República, tal tentativa não obterá o mínimo sucesso. Senhora Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, felicito Vossa Excelência por esta iniciativa, num momento em que esmorece em muita da sociedade portuguesa o entusiasmo pelo debate e a reflexão acerca dos assuntos europeus. Não deixa de ser curioso que na passagem do 30º aniversário da adesão de Portugal às então comunidades europeias, se assista a como que uma, não direi apatia, mas uma menor sensibilidade em setores vitais da sociedade portuguesa quanto a um tema que é crucial para a vida do país. Foi há 30 anos que ocorreu essa adesão. No entretanto, o mundo transformou-se, transformou-se o mundo, transformou-se a Europa e transformou-se Portugal com eles. Quanto à transformação do mundo, como da União Europeia, bem conhecemos os traços. No caso da União Europeia, por um lado, a própria formação a partir da conjugação de três comunidades, o alargamento, o aprofundamento em vários objetivos e competências. Quanto a Portugal, precisamente, é esse o tema desta conferência, ou se quiser, destes painéis, olhando a um tempo para trás, para as vicissitudes das últimas décadas e para a frente, para os desafios e oportunidades com que nos confrontamos no seio da União Europeia. Está de parabéns à Comissão de Assuntos Europeus por juntar personalidades que aqui vejo das mais notáveis no tratamento do tema e das mais qualificadas na sociedade portuguesa. Esta recordação de 30 anos de adesão ocorre, por ironia do destino ou por acaso de calendário, a dois dias de um acontecimento que, na opinião de vários, pode voltar a mudar radicalmente a Europa, Portugal e o mundo. Outra vez mudança, outra vez transformação, resta saber se para melhor. Refiro-me, como aliás fez Vossa Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, ao referendo que terá lugar depois de amanhã no Reino Unido. A possibilidade da saída de um Estado da União Europeia foi sempre reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência europeias. Após o Tratado de Lisboa, passou a estar consagrada num preceito do Tratado da União Europeia. Não é uma surpresa, aliás, que um Estado-membro decida sair da União. Mas é com grande preocupação que encaro a possibilidade da saída de qualquer Estado, e em particular de um Estado como o Reino Unido. Porque se todos os membros da União Europeia têm a mesma dignidade e importância, a falta do nosso mais velho aliado, a segunda mais poderosa economia da Europa, poderia ter graves consequências para o próprio Reino Unido, para a Europa e, claro, para Portugal. Há que respeitar, é bom dever, a decisão soberana do povo britânico. Mas não custa reconhecer que o Reino Unido é uma peça fundamental desta união de povos a que Portugal pertence. Uma espécie de fiel da balança no jogo do poder, mesmo quando aparece como excêntrico esse jogo, contraponto tantas vezes eficaz e oportuno ao mero concerto continental e complemento da tradicional preponderância do eixo franco-alemão na condução dos destinos da integração europeia. Perder o Reino Unido poderia significar também perder uma parte significativa da alma europeia, porque este continente, rico como é de memórias, mas também de uma hubris que não conhece limites, encetou há 6 décadas um outro caminho, o do equilíbrio e o do bom senso, para acabar de vez com as guerras no seu seio. Milhares de anos de guerras que culminaram no século XX, com 2 guerras mundiais, foram finalmente interrompidos pela inteligência dos homens e das mulheres da Europa, que sonharam, meteram mãos à obra e finalmente realizaram um prodígio de engenharia política, mas também de engenharia social e cultural, a que chamaram nos primórdios comunidades europeias. Uma obra com toda a dificuldade e complexidade que comporta, que interrompeu de facto o estado de guerra ativa ou em suspenso em que a Europa sempre viveu, mas que também permitiu ao continente e em particular aos países que se uniram nas comunidades originais, primeiro, e na União já nos finais do século, um período de prosperidade sem precedente que ficou conhecido como os 30 anos gloriosos. Uma obra a que o Reino Unido se associou a partir dos anos 70, depois das reticências gaullistas e envolvendo complexos debates internos, sempre com as suas idiosincrasias e particularismos, mas também sempre com um sentido pragmático, um bom senso e o saber fazer dos britânicos. E por isso não tenho dúvida em considerar que a Europa precisa do Reino Unido, tanto quanto o Reino Unido precisa da Europa. Uma separação que em má hora alguém qualificou de Brexit, ideia que em si mesmo, ou qualificação que em si mesmo não é feliz, que ninguém deseja e que eu não prevejo, para além de diminuir a alma europeia, seria também uma tentação para os extremismos, que espreitam um pouco por todo o lado e que não hesitarão em usá-lo como semente de novas divisões e alimento de nacionalismos radicais. Conhecido como é o meu otimismo, inerente à minha maneira de ser, mesmo se não um otimismo excessivo, um otimismo baseado no conhecimento das realidades, persisto na convicção de que o desfecho da votação será favorável à permanência do Reino Unido no seio da União Europeia. E, em qualquer caso, convicto de que esse referendo servirá para acordar a União Europeia do seu torpor complexado, temeroso e inconsequente, um torpor que tem dominado os últimos anos da vivência comunitária. Sou, como aliás é público e notório, um europeísta incorrigível e continuo, por isso, seguro do papel insubstituível da União Europeia. Mas, além disso, não tenho quaisquer dúvidas da importância decisiva de Portugal neste processo, no qual o país se empenhou continuamente, de forma convicta e empenhada. Portugal, e nomeadamente a Assembleia da República, é um dos mais ativos contribuintes para a produção de textos e documentos relativos à legislação europeia e, em particular, ao controle da subsidiariedade. Do nosso país saiu um Presidente da Comissão Europeia, um punhado de comissários, eu vejo ali um particularmente qualificado, e dezenas de deputados europeus de grande qualidade, de todas as proveniências políticas, bastante que vos cite dos que já nos deixaram: Miranda da Silva, Barros Moura, Vasco Graça Moura ou Francisco Lucas Pires. Vice-presidentes do Parlamento Europeu, líderes de grupos políticos, presidentes de comissões especializadas. São inúmeros os cargos exercidos pelos nossos compatriotas numa instituição que tem aqui presente um parlamentar e que constitui a instituição, essa, o coração da construção europeia, até porque democraticamente eleita. E Portugal trouxe à União uma nova e distinta realidade, um país atlântico, com raízes na Europa e amarras em todos os continentes. Somos uma plataforma, uma ponte, um ponto de referência, o rosto com que o velho continente fixa o Ocidente, o futuro do passado, como escreveu Pessoa. Não vou naturalmente antecipar os debates que terão aqui lugar e serão acesos, olhando aos oradores, e por cujas conclusões aguardarei com interesse. Do balanço dos 30 anos da nossa presença na União Europeia, e como alguém que acompanhou de perto o processo de adesão, julgo poder dizer que, no essencial, mudámos para melhor. O país é completamente diferente hoje do Portugal de 1986. Basta percorrê-lo para perceber o alcance dessas mudanças. Com isto não quero traçar um quadro idílico relativamente a Portugal ou à inserção europeia. Recorro ao estudo de Augusto Mateus para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, intitulado Três Décadas de Portugal Europeu, Balanço e Perspectivas, um dos mais completos e informados trabalhos de análise factual sobre a evolução do país nos 30 anos, para verificar que ao lado dos muitos claros prevalecentes, existem escuros. O nível de vida das famílias portuguesas está hoje nos 75% da média da União Europeia, bastante acima do que sucedia antes da adesão, pouco superior a 50%. Ainda assim, houve um forte recuo nos últimos anos de crise. O consumo per capita dos portugueses é quase o dobro de 1986. Aumentou o número de assalariados, mas também o trabalho precário, com quase um quarto de contratados a prazo. Sinal dos tempos, sem dúvida, mas sinal também de alerta a ter em conta pelos responsáveis políticos. E envelhecemos, continuamos a envelhecer. Apesar dos últimos dados, que são uma ponta de relativo otimismo num quadro que é preocupante, de um dos países mais jovens da União Europeia, tornámo-nos dos que têm mais idosos. Éramos 23% de jovens em 86. Somos hoje, números de 2015, menos de 15%. Havia 12% de idosos, agora há mais de 20%. E somos o terceiro Estado-membro no ranking dos filhos únicos. E também emigramos, continuamos a emigrar. Voltámos a emigrar durante os anos de crise. Há vários milhões de pessoas de origem portuguesa no mundo e temos a taxa de população imigrada, porventura mais elevada da União Europeia. Mas é paradoxalmente, no âmbito de uma crise com data de início conhecida, 2008, e efeitos assimétricos que afetaram sobremaneira os países do sul da zona euro, entre os quais, em particular, Portugal, que mais se ilustra a notável reação dos portugueses. Em plena recessão, sujeitos a um particularmente duro programa de assistência europeia e do Fundo Monetário Internacional, os portugueses deram um exemplo de resistência e de criatividade. As novas gerações de portugueses lançaram-se à aventura dos novos tempos, incubaram empresas, inventaram startups, recolheram louros e proveitem prémios e apoios vindos de todo o mundo, investiram fortemente no digital. As novas gerações, e até mesmo os menos jovens, abriram negócios, apostaram no turismo, cativaram turistas, encheram as cidades de sons e luzes, cores e sedução. O país, estranhamente, porque a meio de uma crise que não dava tréguas, voltou a ser reconhecido, eu diria estimado, protagonista no plano da cultura, da cozinha, da moda, do desporto, do entretenimento. Não é possível, contudo, dissociar a situação em Portugal do que se passa na Europa. Já falei dela, mas quero sublinhar algumas desilusões ou falhas na integração europeia que minam a confiança no projeto europeu por parte dos cidadãos. A desilusão com muitos efeitos da adoção do euro, cuja construção foi feita em bases frágeis, impedindo a zona euro de se tornar, se não uma zona monetária ótima, pelo menos uma união monetária mais eficaz. As políticas de segurança e migração, que apesar do esforço de muitos, ou não foram cumpridas, caso das normas relativas ao asilo, ou não dispõem de meios e recursos adequados, como pareceu claro no arranque do Frontex. A incapacidade da Europa dar resposta global, partilhada e atempada à crise dos refugiados, que alimenta tantos extremismos e radicalismos do continente. A ameaça dos atentados terroristas em solo europeu, que aumentam a percepção dos cidadãos sobre a incapacidade da União os proteger em situações extremas. E tantas outras fraquezas da integração europeia, como a perda de influência da Comissão Europeia, como a clivagem entre países, as quebras de solidariedade, o confidencialismo crónico, a falta de pedagogia e de mobilização dos cidadãos europeus. Consequentemente, para muitos cidadãos europeus. A Europa, esta Europa do euro e de Schengen, não garante nem prosperidade nem segurança. E pedem, à luz de populismos, de radicalismos, de nacionalismos, mais protecionismo. Reclamam o fim da zona euro e de Schengen. Em alguns países encara-se o referendo britânico como um prenúncio possível de atitudes similares. Os refugiados nem sempre são bem aceitos. E de quando em vez surgem as vozes a anunciar o desastre. Os tais radicalismos, os tais populismos, as tais xenofobias pululam. Os sistemas partidários vigentes em vários Estados entraram em crise. As famílias políticas que construíram a Europa conhecem vicissitudes e questões e contestações vindas de vários lados. Isto significa que, para muitos europeus, felizmente não para todos os europeus, há um espírito de descrença que chega, dizem os inquéritos, em menor escala, a Portugal. Mas também há portugueses, martirizados por anos de dificuldade e de esforço, que de quando em vez ouvem as vozes da descrença. Mas talvez a razão para estar aqui hoje com a Assembleia da República, na sequência de um honroso convite da sua presidente, do seu Presidente e da Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, seja a vontade de partilhar a minha visão sobre a Europa. Num mundo interdependente como aquele em que vivemos, um mundo do digital e das ameaças cibernáuticas, das redes financeiras e dos interesses pluricontinentais, não é seguramente o regresso à segurança das fronteiras nacionais que protegerá os europeus ou os portugueses. A União Europeia, acredito firmemente, ainda é o melhor remédio para permitir a um continente, na sua aparência geográfica pequeno, mas cultural, política e comercialmente muito forte como o europeu, adaptar-se à pressão e à velocidade da globalização. Não há alternativas credíveis. E nos seus fundamentos mais profundos, na visão originária dos pais fundadores, radica muito do que de bom e promissor move os seres humanos. Em termos de personalismo, de respeito à dignidade da pessoa humana, de democracia, de Estado de Direito e, no caso em particular, os habitantes deste maravilhoso e permanentemente criativo continente. E quanto a Portugal? Quanto a Portugal, é simples. Assinala-se a existência de dificuldades. Deve referir-se que há forças e capacidades. E dessas forças e capacidades perante os desafios do presente e do futuro, o melhor que temos são os portugueses. É o povo português. E eu que acredito na capacidade das portuguesas e dos portugueses de se não deixarem vencer pelas dificuldades, acredito no futuro de Portugal. Na Europa e com a Europa. Não podemos voltar para trás, porque para trás não há caminho. Muito obrigado.
Senhor Presidente da República, agradecemos a honra da presença de Vossa Excelência nesta ocasião em que a Assembleia da República comemora os 30 anos da adesão de Portugal à então CE. Agradecemos profundamente a mensagem de reflexão realista, mas ao mesmo tempo otimista, do papel do projeto da Construção Europeia no desenvolvimento de Portugal, na importância deste projeto para a Europa, para o nosso país e para o mundo. E agradecemos também esta informalidade, se me permite assim, institucional, que permite ter hoje, nesta conferência, e não numa sessão solene que é regimentalmente espartilhada e espartilhante, a presença de Vossa Excelência num momento tão caro para nós que representamos o povo português nesta Assembleia da República. Agradeço por isso, muito penhoradamente, a sua presença. Ao Sr. Presidente da Assembleia da República, quero também agradecer o acolhimento e o apadrinhamento desta conferência desde a primeira hora em que falei nela e toda a abertura que tem tido para o debate profundo, sério e positivo do nosso papel enquanto Estado-membro que confia nos futuros e na ambição de um projeto europeu melhor. Muito obrigada, Srs. Presidentes.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Bom trabalho.
Foi um gosto.
E agora passo a ouvir os especialistas.
Eu acompanho vocês.
Pega-se aqui, sim. Busqueiro, depois é o João Ferreira de Amaral, é o terceiro. Então, muito boa tarde. Acho que podemos começar o nosso painel da CE à União Europeia, visão dinâmica dos impactos da adesão de Portugal à CEE. E eu confesso que me sou estranho estar aqui a falar neste debate sobre os 30 anos de adesão de Portugal à União Europeia, sem conseguir deixar de me lembrar que dentro de 2 dias vai haver um referendo na Grã-Bretanha sobre a sua saída e das eventuais consequências que esse ato de política interna vai ter não só no Reino Unido, como na União, no mundo e, já agora, também em Portugal. Eu acho que é uma... Enfim, que esta adesão há 30 anos foi um ato pretendido, consentido, ratificado por grande consenso das forças políticas maioritárias do eleitorado português e que nos trouxe aquilo que aqui já disseram, a consolidação da democracia e a transformação económica e o crescimento económico. Mas, como todos sabemos, esse crescimento não foi sem custos, tanto do ponto de vista interno como do ponto de vista externo. Mas eu não me vou alongar, porque quero dar a palavra a quem de direito, mas só queria partilhar esta ideia que tenho hoje, ao fim destes 30 anos, e que é, para além da óbvia evolução da União Europeia nestes últimos 30 anos, porque nós aderimos às comunidades, a sensação de que de que a nossa adesão, este tempo percorrido, se dividiu em duas fases. Uma, até à adesão ao euro, até à implantação do euro, em que Portugal parecia ir conseguir apanhar o comboio europeu, em que se desenvolveu, havia uma convergência em crescendo e uma transformação económica real. E uma outra, depois do euro, em que Portugal entrou num período de estagnação, de fraquíssimo crescimento económico, de aumento de desemprego, descontrole das contas públicas e endividamento externo. Bom, é neste quadro que nós temos a crise de 2008. A União Europeia pagou caro e nós fomos o elo mais fraco que pagou mais caro ainda. Pagámos muito caro o resgate, como todos sabemos, e as políticas que sucederam. Ao mesmo tempo que fomos assistindo na União a uma transformação da própria União, dos poderes dentro da própria União, da sua relatividade, das instituições. E por isso, internamente, acho que também houve, a crise trouxe-nos uma moça que ainda não foi, como diria, alisada ou ultrapassada, que foi a quebra do consenso maioritário das políticas europeias. Isto trouxe-nos emergiu o ceticismo, o pessimismo, quando não a revolta ou a contestação aberta. O TINA, não é? O There is no alternative, foi posto em causa. E com a crise e os meios da sua resolução, também emergiu a voz do povo, aqui e lá fora. E isso conduziu ao surgimento de novos movimentos que estão a abalar a União Europeia e a Europa, do modo geral. É difícil hoje ser moderado na União Europeia. Não sei como é que vamos ficar, só sei que depois do resultado do referendo, se ganhar o não, como eu espero, espero que pelo menos se mude alguma coisa e que não seja só um suspiro de alívio. Se ganhar o sim, entramos, como se costuma dizer, num mar nunca de antes navegado e, portanto, não sei se haverá alguém capaz de fazer essa previsão do futuro. Eu gostaria então agora de dar a palavra aos nossos oradores e gostaria de começar pelo Dr. Luís Queiró, advogado, ex-deputado do CDS, eurodeputado durante 10 anos e desde então sempre ligado aos assuntos europeus. Tem 10 minutos, o tema já sabe, é para depois podermos ter algum debate com a Assembleia.
Muito obrigado, Luísa Meireles. Eu vou usar um pequeno truque que nós usávamos no Parlamento Europeu quando tínhamos 1 ou 2 minutos para falar, que é ler um papel escrito que nos permita a nós conter-nos, e aliás no meu caso, com uma indisciplina que eu reconheço em mim próprio, acho que é a melhor maneira de mantermos o tempo e sobretudo respeitarmos com isso os outros oradores e o debate. E eu apetece-me começar, parafraseando alguém, por dizer uma coisa muito óbvia, que é que faz agora precisamente 30 anos que estávamos há 30 anos atrás. Eu sei que isto é óbvio, mas há 30 anos nós não sabíamos onde iríamos estar agora. Sabíamos isso sim, que tínhamos tomado uma opção fundamental, que iria mudar o país e definir o nosso futuro, mas não sabíamos exatamente como é que esse futuro iria ser. É por isso que talvez esta coisa óbvia tenha algum interesse. Porventura, alguns dos que hoje se sentam na Assembleia da República, não direi aqui, não sei, há 30 anos não eram sequer nascidos, ou eram certamente jovens, ou muito jovens. Isto diz muitas consequências das decisões que nós tomamos, e tomámos há 30 anos atrás. É por isso que dizer o óbvio é às vezes importante. 30 anos passados, integrados na União Europeia, os desafios repetem-se e temos que hoje, cabe-nos a nós, decidir hoje como vai ser esse futuro. Mas acho que devemos talvez começar pelo passado. E como é que era Portugal em 1986? Num livro editado pelo Parlamento Europeu, há 5 anos, José Manuel Fernandes, um jornalista conhecido, recordava-nos esse passado em detalhe. Portugal era um país mais pobre. Como recordou há bocadinho o nosso Presidente da República, o nosso PIB era, per capita, rondava metade do atual. E a taxa de inflação andava pelos 20%. Parece incrível, mas A1, a autoestrada número 1, nem não ligava completamente Lisboa ao Porto. E de resto, ter carro ainda era um luxo pouco generalizado. Não havia internet, nem telefones móveis. E os telefones fixos eram caros, mas não eram caros, enfim, eram sobretudo demorados de instalar em nossas casas. A televisão era exclusivamente pública, alguns dos principais jornais pertenciam ao Estado, e pior do que isto tudo é que havia quem achasse que devia continuar assim. Entrar na Comunidade Económica Europeia mudou-nos profundamente. Os fundos, claro, os fundos foram essenciais. Entraram milhões ao longo de décadas. E sabemos-lo, nem todos foram bem gastos, como é evidente. Mas mais do que os fundos, a adesão à Europa tornou irreversível o processo democrático português. E eu acho que este é que é o ponto de assinalar. Apesar dos erros, e foram, com certeza, muitos, desde então e sem dúvidas, o país é uma democracia ocidental. Temos e queremos manter um Estado social de direito, numa economia de mercado, onde há de ser possível crescer economicamente por mérito e esforço e, ao mesmo tempo, ter uma proteção mínima universal. Aderir foi, sem dúvida, uma condição da nossa modernidade. No Parlamento Europeu, por exemplo, é natural que no início as intervenções dos nossos parlamentares tenham sido orientadas, sobretudo, para os temas que por cá mais importavam. Consultando a nossa memória e os diários do Parlamento Europeu, lá os encontramos. A agricultura, as pescas, os fundos europeus, as relações com a África, Timor. Eram essas as preocupações portuguesas nos nossos primeiros tempos europeus. Com o passar dos anos, essa realidade mudou-se. Depois de Lucas Pires, sobretudo, o primeiro vice-presidente português do Parlamento Europeu, vários deputados nacionais passaram a assumir lugares importantes na mesa do Parlamento, na coordenação dos respectivos grupos políticos, nas presidências e vice-presidências das comissões parlamentares, a serem relatores de importantes temas para a economia nacional, mas também para a Europa como um todo, e na Comissão, além de um presidente, temos sabido deixar uma boa reputação que hoje mesmo se confirma, como sabe, quem frequenta Bruxelas. Aliás, o Presidente da República salientou isto mesmo. A pertença à hoje União Europeia dá-nos contexto e responsabilidade pelo que fazemos dentro da União Europeia e com as regras europeias. Mantemos-nos no essencial donos do nosso destino, mas somos igualmente coproprietários do destino europeu. Convém que a gente não esqueça isto. E essa dupla condição deve estar sempre presente para que não se fuja cá às responsabilidades que temos no que é decidido lá. Olhemos à nossa volta. Os fugidos da guerra e da miséria que se acumulam às portas ou mesmo dentro da Europa exigem-nos uma resposta. É irresponsável pensar que basta gerir as fronteiras e repensar Schengen. O problema é muito maior. E à medida que dermos respostas aos problemas imediatos, teremos de ser capazes de responder às causas. O conflito na Síria está às portas da Europa e o Estado Islâmico ataca-nos, não só a nós como ao nosso modo de vida. E não podemos fechar os olhos e as fronteiras e achar que com isso tudo passa. A verdade, meus amigos, é que não passa. E os problemas acumulam-se, esta é também a verdade. No centro, no coração da Europa, no centro geográfico da Europa, a extrema-direita ganha força e com ela o discurso nacionalista e anti-imigração. No sul, mais perto de nós, mas talvez não aqui, massacrado pela crise e marcado pela austeridade, a esquerda radical galga terreno com o seu discurso de não aceitação das regras básicas da responsabilidade orçamental. E a verdade é que depois estes extremos unem-se no populismo, no anti-europeísmo e no protecionismo que ameaçam a Europa cosmopolita da liberdade, da integração e da solidariedade. Não podemos ter uma Europa dividida entre Norte e Sul no que se refere às questões económicas, nem uma Europa partida entre Leste e Oeste no que toca à forma como lidamos com a crise dos refugiados. Ao mesmo tempo que a União Europeia enfrenta estes e outros enormes desafios políticos, para os quais, aliás, tarda a encontrar respostas comuns, o Reino Unido esta semana vai votar a sua permanência na União. Já foi abundantemente referido. Aqueles que acreditam no projeto europeu, este aqui é talvez o ponto essencial, não podem cair no erro de olhar para os motivos que fazem parte uma parte significativa dos britânicos pensarem em abandonar a União Europeia e atribuí-los apenas às suas idiosincrasias ou à sua forma peculiar de entender o projeto europeu. Temos que olhar para as causas profundas e abrir um espaço de reflexão conjunta de como poderemos transformar a União Europeia numa casa para todos. E antes de partir para uma cavalgada apressada rumo a mais integração, mais tratados, mais harmonização, mais regulamentos e mais diretivas, talvez fosse mais avisado parar e refletir. A União Europeia de hoje não é a mesma à qual Portugal chegou em 1986. Cresceu, expandiu-se, avançou, mas também conheceu reveses. Atravessámos a mais grave crise económico-financeira do pós-guerra. Vimos Estados em gravíssimas dificuldades, penso desde logo no nosso, testando a solidariedade europeia. Estamos a viver a pior crise migratória de sempre, com o Mediterrâneo transformado em cemitério e algumas cidades europeias em verdadeiros campos de refugiados. Arriscamos-nos a ver partir o Reino Unido. Não é fácil. As circunstâncias desta Europa de 2016 são bem menos atrativas que aquelas que nos receberam em 86. Mas é nos momentos mais turbulentos que é necessária a maior calma e também a maior esperança. A União pode aproveitar os seus fracassos para se repensar, para parar e desenhar um novo rumo. O euro, por exemplo. É um projeto que temos que lutar por manter. Mas a moeda única só será funcional com uma integração económica e orçamental mais coerente. Não bastam regras que às vezes se cumprem e outras se esquecem. Creio que é necessário uma verdadeira integração económica e orçamental dos Estados do euro. Sei que sou polémico ao dizer isto, mas temos que voltar a discutir a emissão de dívida conjunta. Temos que voltar a questionar a criação de um verdadeiro orçamento e de um tesouro europeu. Temos que aceitar que para haver mais solidariedade terá necessariamente que haver mais partilha de soberania. É um binómio do qual é impossível fugir. E temos que debater. Temos que divergir e temos de convergir. Mas alguma coisa vai ter de mudar na estrutura do euro. Um euro que tem que admitir que aqueles que querem ficar de fora apenas estão a escolher um grau de integração diferente. Se quiserem a tal Europa há duas ou três velocidades. Um core de valores comuns, assente no melhor que até hoje se criou, o mercado interno, e este é o pilar fundador. Aqui todos os Estados, os 28 Estados-membros estão confortáveis. E a este core acrescentaremos círculos de aprofundamento de geometria variável, nos quais só devem estar os Estados que se sintam bem com tal integração. Esta é também a discussão que o impropriamente chamado Brexit nos devia permitir fazer. Definir o que é nuclear e nos une a todos e aquilo que apenas alguns de nós querem construir sem que o menor grau de integração de uns seja equivalente a uma Europa mais fraca. E vou terminar, senhora Doutora Luísa Meireles. E vou terminar como comecei. Daqui a 30 anos fará precisamente 30 anos que aqui estamos. Nesse momento, queremos que aqueles que cá estejam não se refiram à União Europeia como um passado a recordar, mas como o presente do qual se orgulham. É que para os europeus de 2046, e para que os europeus de 2046 se possam orgulhar da sua Europa, somos nós que temos de agir agora. E quando digo nós, refiro-me a todos, mas também em particular aqui a nós portugueses. Durante tempo demais quisemos apenas ser o bom aluno. E nesta mesa que partilhamos com outros 27 Estados não há alunos nem professores. Aliás, só numa relação de alunos e professores é que pode haver sanções. Há donos do seu destino, individual e coletivo, a construir o futuro. Todos com igual responsabilidade. E sabendo o papel que nos cabe, temos de o fazer com responsabilidade e determinação. Para que daqui por 30 anos esteja alguém aqui a falar dos 60 anos de Portugal na União Europeia. Muito obrigado.
Obrigada, Dr. Luís Queiroz, pelas suas palavras. Eu dava agora a palavra ao professor João Ferreira do Amaral, que é economista, professor catedrático no ISEG, autor de múltiplos livros e uma voz reconhecida e consistente que sempre advertiu contra a adesão de Portugal à União Europeia e, em particular, ao euro. Não sei se teve razão antes de tempo. Quer falar, por favor?
Muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer à Comissão dos Assuntos Europeus o honroso convite que me fez para aqui estar. Apenas uma ligeira correção. Eu não fui contra a adesão à Comunidade Económica Europeia, mas fui sim contra a adesão de Portugal à zona euro. De facto, o título desta conferência pode induzir, a meu ver, um pouco em erro. Porque estes 30 anos não são 30 anos idênticos. Não há apenas uma instituição de referência, a CEE. O que há, de facto, é um corte e uma mudança qualitativa profunda entre as comunidades europeias a que aderimos em 1986 e a União Europeia, de que fazemos parte a partir de 1992. Eu quase diria que durante 6 anos, um pouco mais de 6 anos, vivemos com o Dr. Jekyll, nos últimos 24 estamos a viver com o Mr. Hyde. Porque, de facto, é uma diferença profunda que provavelmente não foi muito visível, ou certamente não foi muito visível nos anos 90, mas começou a ser visível no início deste século e, por maioria de razão, a partir da crise. De facto, houve instrumentos, e há instrumentos poderosos, que fizeram, do meu ponto de vista, trilhar a União Europeia um caminho sem futuro e um caminho que, no que respeita a Portugal, é castrador das nossas possibilidades de progresso e de afirmação no mundo. Esse caminho começa com Maastricht, como é evidente, e com a criação do caminho para a moeda única. Passa depois pelo Tratado de Lisboa, que do meu ponto de vista é uma câmara de horrores, que de facto foi imposta a países com, enfim, de menor peso na Europa. Passa ainda pelo Pacto Orçamental, ou se quiserem pelo Tratado Orçamental, que não se chama assim, mas tem um nome muito mais complicado, não vale a pena estar a reproduzir. E pode desembocar, se houver seguimento no chamado relatório dos 5 presidentes, num reforço ainda maior do centralismo europeu. Porque, de facto, os 2 pecados capitais, do meu ponto de vista, desde a criação da União Europeia, e são os 2 pecados capitais que têm vindo em crescendo, portanto, não se trata apenas de uma permanência, mas de uma permanência mais profunda à medida que o tempo vai passando. Esses 2 pecados fundamentais são a tecnocracia e o centralismo. De facto, a União Europeia tornou-se num espaço tecnocrático, em que as decisões políticas ficam abaixo das, em muitos domínios, das competências de órgãos supostamente técnicos e independentes do poder político, e não apenas na política monetária, vão proliferando organismos independentes e a proposição de organismos supostamente independentes para influenciar a decisão política. E, fundamentalmente, para além da tecnocracia, e este vou dar mais ênfase a este segundo pecado, que é o centralismo. De facto, o que está a suceder e tem sucedido nestes últimos 24 anos é um processo avassalador de centralismo. Quando nós vemos em perspectiva, e vimos há pouco algumas comparações entre o que era Portugal há 30 anos e o que é hoje, mas se olharmos para o que era a integração europeia, o estado da integração europeia há 24 anos e o que é hoje, o que mais salta à vista, em minha opinião, é, de facto, a profunda revolução nos poderes de decisão dentro do espaço europeu. De facto, houve uma redução drástica de poderes dos Estados-membros, em muitos domínios, nomeadamente nos domínios económicos e monetários, naqueles que fazem parte da zona euro. Houve o final da grande maioria das decisões serem tomadas por unanimidade, o que também, em última análise, acaba por reforçar um certo tipo de centralismo, e houve também a apropriação, mais recentemente, de grande parte dos poderes comunitários por parte de um Estado hegemónico, com alguma hegemonia a nível da Europa. Há um processo claríssimo, a meu ver, e que tem sido, aliás, dado ênfase, embora não propriamente, muitas vezes, com esta visão, mas tem sido dado ênfase nos seus resultados, que é um processo de sujeição das periferias ao centro europeu. Esta verdadeira revolução, a meu ver, no mau sentido, que se verificou nestas 2 últimas dezenas de anos, um pouco mais, é do meu ponto de vista, a grande responsável de todas as disfunções que a União Europeia hoje está a demonstrar, de toda a oposição que vem gerando, mais ou menos forte e por vezes perfeitamente repreensível, é certo, mas que vem gerando a nível do espaço comunitário, e infelizmente não vejo que tenha ou que não exista a percepção ainda de que é assim e que se pensem os antídotos necessários para isso. Se olharmos, por exemplo, para a posição de Portugal, Portugal hoje, e vou apenas elencar um conjunto de instrumentos que deixou de dispor, e muitos outros poderíamos encontrar talvez menor importância, mas estes, a meu ver, são suficientes para ilustrar o que quero dizer. Portugal perdeu a política monetária, perdeu por essa razão a política cambial, perdeu praticamente toda a autonomia em termos de política orçamental, deixou de controlar o seu sistema financeiro e é confrontado sistematicamente com restrições no respeito às ajudas de Estado. Não é possível nenhum espaço periférico desenvolver-se sem estes instrumentos. A história demonstra que para um espaço, principalmente um espaço periférico, poder desenvolver-se precisa de ter instrumentos para contrariar os efeitos normais de centralização económica que provém de um processo de integração europeia. Aliás, questão que se compreendia bem antes de 1992 e que não sei porquê deixou de se compreender a partir dessa altura. E, portanto, a realidade é esta, nós hoje não nos podemos autogovernar. Não temos instrumentos para isso. E se não há autogoverno, não há democracia. Pode haver autogoverno e não haver democracia, mas não pode haver democracia sem autogoverno. E a realidade é que Portugal hoje não tem instrumentos para se autogovernar e não se prevê que nas reformas que neste momento existem sobre a mesa previstas, a situação vá melhorar, pelo contrário, vai-se agravar, como irei referir a seguir. A sensação que me dá é que se existisse a União Europeia no século XV, Portugal não teria feito as descobertas. Porque, de facto, os impedimentos seriam tais e tantos que não poderemos respirar, digamos assim, em prosseguimento de objetivos nacionais próprios. O que é que está em cima da mesa? O que está em cima da mesa, infelizmente, é um reforço do centralismo. O relatório dos cinco, chamado relatório dos cinco presidentes, que, como sabem, foi avançado no ano passado e que está hoje na base de propostas da Comissão de Reformas de alguns domínios da União, em particular da União Económica Monetária. Esse relatório aponta para mais do mesmo, para o reforço do centralismo, quer a nível de uma condicionalidade mais restrita no que respeita aos fundos estruturais, uma intervenção mais profunda da Comissão Europeia na definição de políticas económicas, mesmo em domínios que estão reservados pelos tratados aos Estados-membros, o reforço do orçamental da União com base na redução dos orçamentos nacionais para transferência para um Tesouro Europeu, embora aqui as propostas ainda sejam apenas muito genéricas, porque evidentemente ainda não passa para conhecer ninguém que haja ambiente para que este tipo de questões possam ser lançadas, mas em qualquer caso elas já lá estão e a experiência demonstra que elas irão vir mais tarde à colação. Há depois também propostas a nível de uns conselhos de competitividade que aparentemente devem ser órgãos meramente técnicos, independentes, mais uma vez, sempre a tecnocracia em funcionamento, que não devem supostamente influir nas negociações dos parceiros sociais, mas é evidente que, sendo coordenados pela Comissão Europeia, o que vão fazer é justamente interferir nessas negociações e, portanto, nas políticas, lá está, políticas que os tratados reservam, em particular aos Estados-membros. Portanto, a situação, tal como eu vejo hoje, é a situação de uma União Europeia disfuncional, por excesso de centralismo, e a história demonstra sempre, em todas as fases da história europeia, que o centralismo nunca perdura e acaba sempre por se desagregar de uma forma mais ou menos antipática, e esta poderá ser muito antipática. Não vejo em cima da mesa nenhumas propostas que reponham a União Europeia num caminho de articulação entre interesses nacionais e interesses europeus minimamente aceitável. Pelo contrário, a ideia é reforçar ainda mais o centralismo, como aliás todas as burocracias fazem, e portanto, e com isto vou terminar para não exceder os meus 10 minutos, eu comparo hoje a União Europeia a uma concha vazia. Tem um esqueleto, que é o esqueleto institucional, mas deixou de ter vida e deixou de ter o apoio dos cidadãos europeus a um projeto que neste momento já representa pouco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Professor. Dr. Luís Amado, o senhor que, como Ministro dos Negócios Estrangeiros, viveu no epicentro da crise e do furacão, talvez queira dizer-nos, partilhar connosco algumas desses momentos e da sua visão sobre o que foram estes anos e o que é que nos pode esperar.
Muito obrigado. Deixo já agradecer, na pessoa da Presidente da Comissão, o amável convite para estar presente. Penso que é uma iniciativa que todos reconhecem muito oportuna. O país está numa fase, no contexto de um processo atribulado de integração que hoje a Europa vive, de reflexão sobre a sua condição europeia e de balanço também sobre 30 anos de integração, que já foram aqui realçados no que tiveram de positivo, de bastante positivo em muitos setores da vida nacional, mas também em relação a muitos aspectos críticos que ainda hoje, no dia-a-dia da nossa relação europeia, identificamos. Eu gostaria de ter em consideração, na análise das dinâmicas da nossa integração europeia, desde a Comunidade Europeia até a União Europeia, penso que é absolutamente indispensável ter uma visão da metamorfose que o projeto europeu conheceu durante estes 30 anos. É muito difícil fazer uma aderência a esta realidade atual da Europa sem ter em consideração a profunda metamorfose que o projeto europeu conhece no contexto de uma transformação muito impressionante da realidade geopolítica global. É nesse contexto que eu acho que nós devemos exercer o nosso trabalho analítico e a nossa reflexão sobre o futuro da nossa inserção na Europa. Não podemos desprezar a dinâmica de mudança que a Europa conheceu durante estes anos. O João Ferreira do Amaral já aqui o sublinhou. Uma coisa era a Europa até Maastricht, outra coisa é a Europa depois de Maastricht. Há um elemento de ruptura muito impressionante do ponto de vista geopolítico. Não esqueçamos que corresponde ao fim da União Soviética, um dos catalisadores do processo de integração da União Europeia, nos seus primeiros 40 anos, 50 anos de existência, e a reunificação da Alemanha, que só por si impôs uma dinâmica de poder no centro da construção europeia completamente diferente. Portanto, primeiro elemento de ruptura, Maastricht, e a análise do que é a integração de Roma a Maastricht não tem nada a ver com a análise que se tem que fazer de Maastricht até Lisboa, sem esquecer o Tratado Constitucional e a recusa do Tratado Constitucional pela França e pela Holanda, e sem esquecer necessariamente as implicações que essa recusa teve, ainda hoje bem vivas, na dinâmica de integração do continente. Depois, a fase que vai desde o Tratado de Lisboa até ao Tratado Orçamental, outro momento de ruptura no projeto de integração da Europa. São dois momentos de ruptura, três, se considerarmos a recusa do Tribunal Constitucional pela França, um elemento de ruptura no processo de integração simétrico, ritmado, uniforme, que até Lisboa foi imprimida à construção da Europa. Nós estamos noutro tempo, e é preciso ter a consciência disso do meu ponto de vista. Estamos naquilo a que eu tenho chamado a Europa pós-europeia. Nós já não estamos a viver um conceito de integração como aquele que modelou o processo durante as primeiras décadas e, particularmente, depois da crise de 2008 e 2009. É óbvio para mim que, com a aprovação do Tratado Orçamental e do Tratado que aprova o Mecanismo Europeu de Estabilidade, dois instrumentos fora da União Europeia e aprovados pelo método intergovernamental, é óbvio que a Europa entrou numa fase nova e o conceito de integração é um conceito de integração completamente diferente. É uma Europa disfuncional, estou de acordo com o João Ferreira do Amaral, profundamente disfuncional do ponto de vista político. Agora, é disfuncional, na minha leitura crítica, não apenas pelos aspectos de centralização, mas pela disfunção no que devia ser centralizado e no que falta de centralismo ao processo europeu. Uma das situações mais críticas que temos nesta fase, e todos a experimentamos no dia-a-dia, é que no momento em que se percebe que, para sustentar alguns processos, designadamente euro, designadamente Schengen, designadamente a expectativa de uma segurança coletiva eficaz de resposta às inquietações crescentes das populações em relação aos seus sistemas de segurança, é óbvio que é preciso mais centralismo, é preciso até algum mecanismo de federalização. Mas os povos não querem isso, nem querem ouvir falar nisso, e, portanto, nós estamos a viver ao mesmo tempo forças centrípetas e forças centrífugas, dinâmicas de integração e dinâmicas de desintegração, e temos que aprender a viver com isto, na certeza de que esta solução para esta disfunção está ainda muito longe de encontrar um ponto de estabilidade, e esperemos que seja possível encontrar esse ponto de estabilidade sem um novo grande conflito na Europa. Não é uma questão que possa ser totalmente arrepiada do horizonte das dinâmicas que estão em curso um pouco por toda a Europa, e por isso mesmo a questão do medo que, de alguma forma, fundou em várias fases as decisões políticas do processo de integração europeia é ainda, quanto a mim, o elemento catalisador da vontade política coletiva europeia para garantir, apesar de tudo, um mínimo de harmonia nos processos que garanta a estabilidade necessária. Mas não tenhamos dúvidas, nós estamos numa Europa de incerteza, de instabilidade e de insegurança, e vamos continuar a viver durante muito tempo este processo de incerteza, de instabilidade e de insegurança. Portanto, este aspecto disfuncional parece-me claramente evidente. Aliás, é muito flagrante na forma como a economia europeia é incapaz de reagir a uma política de estímulos tão agressiva como aquela que tem conhecido. E, do meu ponto de vista, a justificação porque é que a economia não cresce, apesar de tudo o que tem sido feito. E não cresce porque não há confiança, e não há confiança porque há uma disfunção política no centro do sistema europeu que não tem solução à vista. E por isso a desconfiança é enorme em termos de investimento e em termos de emprego, agudiza a crise social e interage com a crise política que a generalidade dos sistemas partidários na Europa conhecem. Depois, ter a noção que, de facto, nós estamos muito próximos, se não já, num conceito de integração assimétrica. Não há forma de replicar aquele que foi o esforço em Lisboa de garantir, sob tutela alemã, sublinhe-se, foi de facto a Alemanha que inspirou o mandato, que trabalhou o mandato que a presidência portuguesa procurou garantir nas negociações de Lisboa, mas esse conceito de que era possível irmos todos em conjunto, 27, amanhã 28, depois 29, e que era possível irmos todos à mesma velocidade, sob as mesmas instituições, ao mesmo ritmo, isso está definitivamente posto em causa. E, do meu ponto de vista, é provavelmente a única forma de salvar ainda a construção europeia, é garantir uma flexibilidade na implementação das políticas que permita justamente adaptar a uma realidade social e política muito diferenciada de região para região, de Estado para Estado, situações inesperadas com que podemos vir a ser confrontados. Se o Reino Unido, por exemplo, sair, a dinâmica de impressão sobre os diferentes sistemas será muito impressionante, embora eu acredite sinceramente que essa situação não vai ainda ocorrer, mas tínhamos a noção de que a Europa que estamos a construir e a acompanhar na sua construção já não tem nada a ver com o conceito de integração do Tratado de Lisboa. Está lá o tratado, será seguramente o último tratado negociado a todos, com todos os Estados-membros, continuará seguramente a vigorar sobre os destinos da União Europeia, mas a zona euro e a periferia desconfortada do sistema europeu, começando pelo Reino Unido, amanhã a Polónia, sabe-se lá o que vai acontecer na França, sabe-se lá como vai reagir a Itália ao referendo do próximo mês de outubro, essa periferia será muito plástica e muito exigente do ponto de vista da adaptação de um centro, de uma forma, aí estou de acordo com o João Ferreira do Amaral, muito mais flexível do ponto de vista da resposta das instituições. A burocracia de Bruxelas não pode continuar a ser condicionada por uma visão muito ortodoxa e muito restrita dos regulamentos e da condução política da relação com os Estados. E nós temos, infelizmente, acompanhado situações, em particular em Portugal, onde esse choque é absolutamente inaceitável do ponto de vista político. Só para terminar, onde é que nós falhámos durante estes 30 anos? Falhámos, sobretudo, na incapacidade de perceber os momentos de ruptura. Falhámos na adaptação do nosso modelo de competição económica ao desafio do alargamento, que o fim da Guerra Fria nos impôs. Não nos preparámos devidamente para isso. Negociámos até, eventualmente, mal as condições em que o alargamento se efetivou. Negociámos ou percebemos mal os impactos da abertura à globalização e do extraordinário esforço que foi feito a nível europeu para, no fundo, sob batuta do Reino Unido, no único período em que o Reino Unido, de facto, liderou a agenda europeia, integrar os seus interesses comerciais e geoestratégicos na agenda europeia, e nós percebemos mal essa etapa. Reagimos muito mal ao impacto na competitividade da economia que o euro produzia e reagimos mal, como todos percebemos, à crise da dívida soberana e à crise do euro em 2009 e em 2010. E a má reação que tivemos do ponto de vista da gestão política desses processos acabou por traduzir-se numa situação de grande debilidade com que o país hoje se confronta no conjunto dos seus desafios em termos internacionais e, em particular, nesta questão muito crítica que é a questão da soberania e a questão da soberania numa lógica de soberania partilhada e não delegada. E a partilha de soberania no contexto europeu existe, do meu ponto de vista, uma visão diferente do processo de integração. É claro que nós continuaremos, só para terminar, a hesitar entre diferentes visões da nossa integração na Europa, que têm estado presentes ao longo destes 30 anos. Uma visão puramente assistencialista, passem-nos o cheque ao fim do mês e deixemos-nos ficar no lar de terceira idade. É certo, como dizia o Félix Ribeiro, percebemos com a crise que afinal era uma casa de correção e, portanto, nos obrigavam a cumprir com algumas regras e alguma disciplina e, portanto, o assistencialismo ficou em crise. Mas também não podemos ficar numa atitude puramente realista de conformidade com o poder do centro da Europa. Temos que gerir a nossa relação com a Europa e com o mundo numa perspectiva mais inconformista e numa perspectiva mais exigente da afirmação, apesar de tudo, da soberania. A Europa não é um fim, mas é um instrumento para a nossa realização como país e nação, com 9 séculos de história e que tem necessariamente que garantir as condições da sua liberdade. E as condições da sua liberdade, neste contexto, exigem uma gestão da soberania partilhada com os nossos aliados europeus no contexto da Aliança Europeia, mas também uma forte e muito ativa dinâmica de inserção na relação do nosso espaço geopolítico histórico, que não pode desprezar de forma alguma as ligações que temos com regiões muito importantes do mundo. Portanto, não reduzir a nossa visão do mundo à inserção na Europa como um fim em si mesmo, mas transformá-la numa visão instrumental para a nossa inserção no mundo global tão competitivo e tão exigente como aquele que temos pela frente. Muito obrigado.
Dr. Vitor Martins, há 30 anos, o senhor estava em funções. Era o primeiro secretário de Estado dos Assuntos Europeus e, portanto, foi o primeiro a desbravar algum caminho para além de ter participado também nas negociações. Guardamos as suas palavras.
Muito obrigado. Começo por saudar a moderadora e os colegas de painel e saúdo naturalmente todos os presentes. Agradeço vivamente à Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus ter tido a generosidade de me convidar para este painel. Eu até compreendo, não é? Porque, tendo um olhar arqueológico sobre a integração europeia, que se tenha lembrado de mim, como aliás a moderadora fez questão de sublinhar, mas é com muito gosto que aqui estou. Eu peço licença para, numa primeira palavra, recordar nomes, alguns dos quais, de resto, já foram recordados por Sua Excelência o Presidente da República, mas recordar portugueses que estiveram na primeira linha desse pioneirismo, chamemos-lhe assim, europeu, e que infelizmente já não podem estar, 30 anos depois, a comemorar este momento como nós aqui estamos. Refiro-me a Hernani Lopes, António Marta, Francisco Lucas Pires, Barros Moura, Joaquim Miranda, sem esquecer outros, mas são estes que me ocorrem e que eu queria homenagear porque tive a honra e o privilégio imenso de colaborar com todos esses, com todas essas pessoas que foram líderes nas questões europeias. Como já foi dito também, as crises financeira, económica, social, institucional, política, de confiança, mal respondidas ou insuficientemente ou tardiamente, ou ambas as coisas respondidas pela União Europeia, ensombram o percurso e o valor do próprio processo de integração europeia. De facto, não nos podemos esquecer do muito que a integração europeia fez pela Europa, fez por Portugal, e do valor admirável dessa genial ferramenta que é a integração europeia, que os fundadores nos legaram. Como já foi dito, e o título de resto é feliz, o título deste painel é feliz nesse aspecto, há uma diferença entre o percurso CEE e o percurso União Europeia. Acho que todos estaremos de acordo. Podemos divergir nas interpretações que fazemos, mas estamos de acordo que há aí uma profunda mudança. O que eu recordo quando olho para os 30 anos atrás, e ainda consigo lembrar-me desses momentos, felizmente, o que me vem ao espírito com mais intensidade, e gostaria de partilhar isto aqui convosco, é o entusiasmo genuíno com que se viveu esse momento, que olhávamos como portador de um projeto de esperança. O que me vem à cabeça é esse entusiasmo, aqui ao além, eivado de ingenuidade, reconheço, olhando para trás, mas um entusiasmo muito genuíno e com uma convicção de que a adesão era portadora de esperança nos vários aspectos que já aqui foram referidos. O aspecto da democracia, do desenvolvimento, da estabilidade, de um futuro para o nosso país. Quando aderimos, como já foi dito, aderimos a três comunidades europeias, mas a mais importante era a Comunidade Económica Europeia. Nessa altura ainda imperava aquilo a que o Jacques Delors chamava o espírito de família. E não era por acaso que eu usava essa expressão, porque de facto eram 12 Estados-membros, encontrávamos todos à volta de uma mesa e éramos capazes de dizer de cor a cor dos olhos de cada um dos nossos parceiros, e havia de facto uma convicção de que a unidade e a solidariedade deviam prevalecer sob as divergências. Quando aderimos, a CEE não era muito mais do que uma união aduaneira com algumas políticas comuns, é preciso referir isso. Não era sequer um mercado comum, apesar de o designarmos assim. Mas havia nessa altura uma clareza inequívoca sobre o projeto de Constituição Europeia, sobre a visão, sobre os princípios, não vou perder tempo a recordar isso, sobre o método comunitário, sobre o modelo institucional, tudo isso tinha uma certa clareza no momento da adesão e nós sabíamos exatamente com o que contávamos. Estávamos, como de resto recordou bem o Dr. Luís Queiroz, num mundo pré-globalização, a revolução das tecnologias de informação estava a dar sinais, mas ainda estávamos muito longe daquilo que vai acontecer posteriormente. Só com a nossa adesão, não digo que foi necessariamente por causa da nossa adesão e da Espanha, mas foi no momento da nossa adesão que se deu a aceleração, aquilo que se chama o aprofundamento da integração europeia, desde logo com o Ato Único Europeu. Tratado que é muitas vezes secundarizado e que eu acho que foi, talvez, o tratado que introduziu a maior ruptura na integração europeia desde Roma até hoje. Porque foi o tratado que enfrentou a questão da eliminação das fronteiras na sua abrangência global. Foi eliminar fronteiras entre Estados-membros. E atacou isso através do mercado único e também através de Schengen. Aqui não posso deixar de dizer que, de facto, o Ato Único Europeu, porque vou aqui de encontro a uma referência que o João Ferreira do Amaral fez, o Ato Único Europeu, que teve como core objetivo um mercado único e a eliminação das fronteiras, as quatro liberdades de circulação, criou também uma política de coesão económica e social. Aquilo é que também, peço desculpa de voltar a citar Jacques Delors, mas de facto foi referência nesses momentos e continua a ser uma grande referência europeia, ele citava as políticas de compensação. O nome era muito curioso, era a expressão que ele usava, porque havia um mercado único, mas era necessário haver políticas para compensar os riscos que a criação de um mercado único poderia gerar em zonas desfavorecidas e com menor capacidade para lhes dar resposta. A adesão, vejo-a como uma âncora de democracia, não vou dizer mais sobre isso, porque estaria aqui a entrar em caminhos onde todos os presentes sabem mais do que eu, como uma referência de um modelo económico e social. Eu acho que foi a adesão que criou esse referencial de ter uma organização económica e social em Portugal baseada numa economia de mercado com altos padrões de proteção social, e depois a adesão foi naturalmente uma alavanca de desenvolvimento. Iniciámos um ciclo de convergência real com a Europa, que durou praticamente 15 anos, sensivelmente, em que fizemos uma convergência muito célebre, como já foi dita, e eu aqui só queria sublinhar dois ou três aspectos, para não repetir o que já foi dito, que são talvez menos referidos. Desde logo aspectos que não têm necessariamente a ver com o PIB, como seja, por exemplo, a modernização induzida pela adesão em áreas como o ambiente e a proteção dos consumidores. A capacidade que forneceu a Portugal de integrar redes de investigação e de conhecimento. Aspecto muitíssimo importante. Mas referi a um outro aspecto, prevalecendo-me do facto de ter uma costela autárquica, de autarca, que é a importância que a adesão teve no municipalismo em Portugal. Estamos agora a celebrar, de resto, 40 anos de poder local e, indiscutivelmente, os municípios conquistaram com a democracia também a sua liberdade e a sua capacidade de ligação aos munícipes e de serem democraticamente eleitos os autarcas, mas foi a integração europeia que lhes deu a capacidade de intervir nos seus territórios de maneira a promover desenvolvimento. No meu concelho, à data da adesão, havia muitas zonas sem eletrificação, não havia saneamento básico em muitas freguesias, havia uma situação de atraso a que foi possível responder graças à integração europeia. E, finalmente, neste aspecto da alavanca de desenvolvimento, referir um outro que me parece muitíssimo importante. A integração europeia, a adesão de Portugal, proporcionou uma capacidade de atração de investimento direto estrangeiro em Portugal. Não estou a falar de fluxos financeiros a virem para Portugal. Estou a falar de investimento direto estrangeiro, portadores de tecnologias, portadores de projetos com criação de empregos e criaram, por exemplo, um cluster automóvel que é o principal exportador de Portugal e que foi originado no contexto dessa nossa adesão e da integração do mercado único. Posteriormente a essa primeira fase, há três fatores que são fundamentais para tudo o que se passou. O euro, o alargamento, o grande alargamento em 2004 e a globalização. Vou procurar ser telegráfico, muito telegráfico mesmo, porque sei que já estou praticamente a esgotar o meu tempo. E portanto, o euro foi uma construção natural, mas deficitária desde a origem. Julgo que Portugal apanhou a boleia das taxas de juros baixas, mas é talvez um caso que demonstra que dinheiro fácil e barato não garante competitividade e, pelo contrário, favorece até má alocação de recursos, que julgo que foi uma das razões da situação que estamos a viver, bem como, obviamente, a questão do sobreendividamento. Na questão do alargamento, a UE estava mal preparada para esse alargamento, claramente mal preparada. Prepararam-se mais os candidatos do que propriamente a União Europeia. E houve uma deriva intergovernamental, claramente. Essa deriva intergovernamental prejudicou-nos na própria influência nas instituições europeias, na quebra de coesão e solidariedade e também na concorrência direta desses espaços. Nota final, para terminar, a globalização juntou-se a tudo isso para criar um impacto negativo na própria Europa e particularmente em Portugal. A globalização é uma criatura criada pela Europa e pelos Estados Unidos. Mas a criatura está desgovernada. Eu aqui quase que me inspirava no João Ferreira do Amaral para dizer que é uma espécie de Frankenstein, não é? Quer dizer, a globalização perdeu neste momento o controle de quem a criou e está a gerar um desafio à Europa e em particular a Portugal pelas suas características e pela economia que tem, que carecia de uma intervenção europeia para poder influenciar a sua governance. Muito obrigado.
Eu acho que, tendo em vista o ligeiro arrastamento com que começou esta moderação, este painel, acho que poderíamos ter algum tempo de debate se algum membro da Assembleia quisesse falar, até porque ouvimos aqui interpretações distintas, diferentes, embora coincidentes, em algumas questões, nomeadamente na disfuncionalidade da União Europeia, na mudança da União Europeia. Eurodeputado Luís Marinho Pinto.
Sim, eu quero dizer duas palavras sobre o estado atual de desenvolvimento da União Europeia, da sua integração. E primeiro para dizer que com honestidade é impossível fazer uma avaliação do um saldo da nossa entrada. Para sabermos se estamos melhor do que estaríamos, teríamos de saber como estaríamos se não tivéssemos entrado, e não sabemos. Há países que não entraram hoje e também estão na mesma situação que nós, não podem fazer um saldo. Vimos países que não são da União Europeia e que resolveram o problema da crise de forma muito mais rápida e muito menos traumática do que nós, por exemplo, a Islândia, e com uma crise bem mais grave, bem mais profunda. Vemos países que ficaram fora da União Europeia e não colapsaram. Vemos países que entraram e colapsaram. A Grécia, enfim, viveu uma situação que todos tememos se reproduz em Portugal. Eu tenho uma perspectiva otimista. Eu acho, posso dizer com segurança, que a União Europeia fez-nos muito mais bem do que mal. Ao Portugal, ao nosso Portugal, ao nosso país, o facto, a partir do momento que integramos a União Europeia, tivemos mais coisas boas do que coisas más. As coisas más estão praticamente concentradas nos últimos 5 anos. De facto, talvez por terem medido mal as consequências de uma moeda única sem, num estádio de bastante recuado de integração e de coesão. Eu tenho discutido isso no Parlamento Europeu a propósito do TTIP. Que vantagens que o TTIP é bom para economias como a Alemanha, como a Holanda, como a Suécia, possivelmente, até talvez para a França. Agora, tenho dúvidas que seja bom para economias como a portuguesa, como a grega, como a de alguns países pequenos. E, portanto, esta avaliação da União Europeia decorre mais de um quadro de convicções pessoais, políticas e ideológicas. Eu vi muitos eurocéticos abraçarem a causa da União, a causa até do federalismo, sobretudo na direita. Tenho visto poucos da área da esquerda a abraçarem ou a entusiasmarem-se com o projeto europeu. Com o projeto europeu. Está aqui o meu colega do Parlamento Europeu a rir-se. Tenho visto a entusiasmar. Agora, é bom lembrarmos que como estávamos e aquilo que a União Europeia nos deu. E se nós teríamos sido capazes de conseguir isso sozinhos ou... A questão hoje que se coloca é o futuro da União Europeia. Ela vai ter futuro? Que futuro? Quando os países mais ricos, como o Reino Unido, querem sair, ou expõe a questão da saída, está... Nós não sabemos qual vai ser a decisão do povo britânico, do povo do Reino Unido, depois de amanhã. Eu vejo os países mais ricos, que desenvolveram, que têm mais prosperidade, economias mais sólidas, vejo-os a voltarem-se contra a própria União Europeia. O populismo de direita que se desenvolveu nos países ricos e que se continua a desenvolver nos países ricos, a Áustria, a Alemanha, a Holanda, a própria Dinamarca, até na Suécia, é para mim é que é de facto a grande preocupação hoje da União Europeia. Nós na Europa do Sul, com os populismos de esquerda, convivemos bem, porque eles de facto não são nocivos para a União Europeia, até têm um papel muito positivo de correção e de catalisadores de um aperfeiçoamento das próprias instituições. Agora, o que se passa com os outros países ricos, isso é que é assustador. A Europa deixou de encantar as economias e os países mais ricos.
Estou a falar, eu sou da pré-história também, enfim, mais modestamente, mas agradecer muito à Sra. Presidente da Comissão o convite e de imediatamente, enfim, mudei a minha vida para estar aqui, com grande gosto. Só duas notas, muito breves, como será de compreender. A primeira é o seguinte, quando o otimismo... Não podemos deixar de ter otimismo. Qual é a alternativa? Eu peço desculpa de estar sempre a citar números, mas sigo, enfim, semanalmente os números e o caso é este. Há dois países que existem, que são a China e a Índia, que estão a crescer desde há anos acima dos 6, 7%. Não sei se na história da humanidade há muito paralelo com isto, mais ainda do que a China, como era de esperar, mas de qualquer maneira a previsão é que em 2050 terão 45%. Portanto, vamos ter aqui uma reunião destas daqui a 30 anos, não é, Sra. Presidente? 4 anos depois, esses países também. Como é que a Europa pode deixar de se integrar perante isso? Portanto, eu não vejo, francamente, a vida tem ligações muito grandes a este país, onde para os dois familiares, mas não há hipótese que senão terão mercados únicos, terão tudo isso. Portanto, vejo dificuldade. Por outro lado, podemos ou não, eu, não, enfim, há 2 dias do referendo da Inglaterra, eu vivia lá, em 75, aliás, foi um dia feliz para os meus filhos, 2 deles, porque foi um dia que não tiveram aulas, nessa quinta-feira, porque era uma PlayStation, portanto, a escola onde eles estudavam, lá em Oxford. E, curiosamente, na altura, o que decidiu os ingleses a votar a favor, eu seguia tudo, como é evidente, estava interessadíssimo nesta temática, foi aquela ideia do Macmillan, a ideia do chuveiro frio. Tinham que ter competitividade para competir. Bom, o que acontece hoje em dia, e vale a pena ver semanalmente os dados do Reino Unido, o Reino Unido não tem razão de queixa, mas, bom, tem moeda única, moeda própria, não tem o problema do euro, portanto, não tem essa coisa, tem a língua do mundo, tem o maior déficit da Europa. Por que é que eles se queixam? Portanto, a escola onde eu estava, onde estavam os meus filhos, era ao lado da fábrica da British Rail, da Morris e Austin, na altura havia carros ingleses, onde não há um carro inglês. Se eu for aqui nas ruas, não vejo um carro inglês. Há jaguares lá, mas são indianos também já. Portanto, e há alemães. Portanto, como é que a própria disse, bom, és um ingênuo e tal. Mas, coitado, a Alemanha tem tudo contra. É uma língua que quase ninguém fala. Tem o euro, portanto, tem o azar de ter o euro. E, todavia, tem o superávit, que é pouco abaixo da China. E há um ano era superior da China. Portanto, é possível, quer dizer, tem que ser, e é possível. E a última nota que não resisto, continuo muito a Bruxelas, enfim, lá as nossas velhas organizações, e quando falo com os ingleses é o seguinte, vocês admitem estar numa Europa em que as leis a ser feitas, se saírem depois da manhã, vocês não participam da sua elaboração e serão julgados em tribunais em que não tem um juiz. Isto é insuportável. Eu não aceito, possível, para Portugal, com 80% quase das importações, de importações pouco menos, mas perto disso, estar sujeito a legislação à qual não posso fugir, em que se não estivesse na União Europeia, não participávamos da legislação, nem na Comissão, nem no Parlamento, nem no Conselho e nem nos tribunais. Era insuportável estar gerido por leis em cuja elaboração não participava. Eu não percebo como é que o inglês aceita estar nesta situação, mas como não há aqui nenhum inglês, paro por aqui, portanto desculpa ter levado tanto tempo.
Eu não sei se há mais alguém que queira fazer alguma intervenção. Nós estamos em cima do nosso tempo, portanto creio que vou decretar por encerrado este painel. Muito obrigada.
Vamos começar a segunda conferência da tarde. Agradeço à Sra. Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, a Dra. Regina Bastos, o convite para moderar a segunda conferência desta tarde, intitulada Desafios e Oportunidades da União Europeia e de Portugal num mundo em mudança. Vou iniciar com uma pequena nota sobre o que me parecem ser os temas principais relativos aos desafios e oportunidades da União Europeia. Numa Europa em transição, os desafios também representam oportunidades. A eventual saída do Reino Unido da União Europeia obrigará a uma verdadeira reflexão sobre o futuro das instituições europeias. Reflexão essa igualmente necessária se o Reino Unido permanecer na União Europeia. Existe hoje um verdadeiro problema de credibilidade das instituições europeias, não só na Europa, mas no resto do mundo. Queria referir ainda dois temas de atualidade, a crise dos refugiados e o terrorismo na Europa. Se os refugiados continuarem a fugir à guerra e a chegar à Europa, a sua integração terá de ser encarada não só como uma realidade, mas como uma aprendizagem para todos nós. Com a banalização do terrorismo fanático no nosso dia-a-dia, o aumento da vigilância, mas também a necessidade de mais tolerância, estão forçosamente a alterar as sociedades europeias. 30 anos após a entrada de Portugal na CEE, estes são apenas alguns dos novos desafios e oportunidades que gostaria de destacar. Como temos apenas uma hora para as 4 alocuções, as 3 alocuções, porque o Dr. Paulo Portas não pôde estar presente e não temos um substituto, portanto temos 3 alocuções, cada uma de 10 minutos e depois cerca de 20 minutos para as perguntas. Convido já o Dr. Duarte Freitas a proferir a primeira alocução.
Muito obrigado, cumprimento a todos, desde logo a Sra. Presidente Regina Bastos, e também a nossa moderadora Roberta Cassis e naturalmente também os companheiros de mesa António Vitorino e Hilda Figueiredo. O tempo em que para os europeus cada dia era melhor do que o anterior e cada ano era mais próspero do que o anterior e de que cada geração também era mais rica do que a anterior, esse tempo terá provavelmente terminado. Dos escombros da Segunda Guerra nasceu uma vontade de paz e união para o progresso. E, de facto, o continente europeu nunca viveu tantos anos de paz e de sucesso como nos últimos 50. Contudo, os últimos tempos foram tempos difíceis e a verdade é que os próximos prometem não ser mais fáceis. A Europa do século XXI confronta-se com graves problemas nos seus Estados-membros, relações complicadas com países terceiros, e ainda uma crise que atravessa fronteiras e promete continuar a trazer milhares de refugiados para a Europa. Neste contexto, importa mencionar que a crise financeira mundial dos últimos anos provocou a recessão económica mais grave de toda a história da União Europeia. Sublinha-se a existência de desigualdades significativas entre ricos e pobres. Estas desigualdades podem acentuar-se por fatores como a recessão económica, a deslocalização de indústrias, o envelhecimento populacional e problemas com as finanças públicas. É, pois, importante que os Estados-membros trabalhem em conjunto para resolver estes problemas. Mas a combinação de esforços não significa, ou não deve significar, apagar as identidades culturais distintas dos vários países da forma como se construiu a União Europeia. Pelo contrário, muitas são as atividades da União Europeia que contribuem para promover especificidades regionais e a grande diversidade das tradições e da cultura da Europa. Tantos anos de integração europeia demonstraram que a União, como um todo, é maior do que a soma das partes. Tem um peso económico, social, tecnológico, comercial e político muito maior do que se os Estados-membros estivessem a agir individualmente. Agir em conjunto e falar uma só voz constitui, pois, na minha opinião, uma grande mais-valia. E no mundo atual, economias emergentes como a China, a Índia e o Brasil estão determinados a tornarem-se superpotências mundiais. E, por esse motivo, é mais importante que nunca que os Estados-membros da União unam forças e constituam uma massa crítica para preservarem a sua influência na cena mundial. Mas, mais do que isso, gostaria de sublinhar, mais do que isso, temos de encontrar, ou diria reencontrar, o nosso espaço no mundo, o nosso propósito civilizacional. No momento em que as forças políticas e económicas começam a ter o Pacífico como palco cada vez maior, é preciso saber lembrar o Atlântico como o espaço onde ainda se pode e deve jogar muito do futuro da humanidade. O nosso mundo, o mundo ocidental, continua a ser o farol da democracia, dos direitos humanos e dos estándares ambientais e sociais. E a verdade é que centenas de milhões de pessoas continuam a olhar para nós como fonte de inspiração e como semente de coragem para o futuro que querem também mais próspero e justo. E este nosso mundo, o mundo europeu, o mundo ocidental, por mais passado que tenha, tem de ter futuro. Por mais problemas que tenha, tem de ter soluções. E é bom que nos lembremos também a todos nós. Por mais críticos que tenhamos, temos muitos admiradores. E fora das nossas fronteiras, temos centenas de milhões de admiradores. Por mais dificuldades que tenhamos e por mais que nos critiquemos a nós próprios, não podemos nunca esquecer a esperança que representamos para tantos cidadãos em todo o mundo. E quero também aqui aproveitar para deixar uma reflexão sobre a ideologia e as matrizes políticas em que nos situamos. Temos de nos lembrar do primado das pessoas, dos cidadãos, sobre os mercados. Os mercados existem porque existem pessoas. Eu entendo que a democracia não se pode deter na democracia política, assim genericamente descrita. Tem de avançar para a construção da democracia económica, social e cultural. Os cidadãos têm naturalmente direitos políticos, mas também têm direitos económicos, sociais e culturais. E a pessoa humana, cada pessoa humana, tem uma imensa dignidade própria, da qual decorrem direitos fundamentais, inalienáveis e que é preciso respeitar. Por muito que os mercados imponham, por muito que a realidade condiciona ou seja usada para condicionar, não nos podemos esquecer que, antes de tudo, devem estar e estão as pessoas. Por vezes, esquecemos dos milhões de pessoas que olham para nós, para este nosso mundo ocidental, para este oceano de democracia que o Atlântico representa e para a esperança que sinalizamos para a humanidade. Repito, não podemos ser só passado, temos de ser futuro. É um dever civilizacional que temos perante a humanidade. Ultrapassar as nossas fraquezas para continuar a fazer da força dos nossos valores a semente de esperança da humanidade. E as pontes que temos de construir entre a Europa e as Américas têm de ter pilares fortes, o maior dos quais devem ser os valores da democracia, da liberdade e dos direitos humanos que professamos. Por isso, mais do que falar de comércio, de mercados ou do TTIP, penso que devemos falar de caminhos para construir uma comunidade atlântica, em que os mercados são importantes, mas as pessoas, as suas esperanças, a sua história e valores tem de ser o mais relevante. Só com a nova ambição civilizacional podemos salvar a Europa e o nosso mundo. O Atlântico não é só geografia, é história e futuro. Esta ambição de construir esta comunidade atlântica pode também fortalecer até alguns próprios laços internos. Depois do referendo britânico, com a vitória do sim que se deseja e parece começar a desenhar, não podemos parar. As vitórias parcelares não podem ser um somatório que nos leve, de cabeça baixa, à derrota final da esperança global do mundo ocidental. Como dizia Robert Schuman há 50 anos atrás, a Europa não se fará de um golpe, nem numa construção de conjunto. Far-se-á por meio de realizações concretas que criem, em primeiro lugar, solidariedade, de facto. Passados 50 ou 60 anos, estas palavras guardam a mesma verdade. E a mesma verdade para a construção desta verdadeira comunidade atlântica que pode, e na minha opinião deve ser, uma nova ambição europeia e um desígnio civilizacional. Portugal, sobretudo através dos Açores, tem todas as condições para servir como plataforma atlântica da Europa, assumindo-se como um verdadeiro polarizador das comunidades intercontinentais. Do mesmo modo, a sua posição geográfica e, em particular, dos Açores, dá importância geoestratégica na segurança do Atlântico, que não deve ser minimizada. Na centralidade europeia que se mantém e deverá perdurar no tempo, o papel de Portugal é de extrema importância. Como parceiro de interesses comuns, a que se atribui um significado especial, face ao posicionamento estratégico no Atlântico que é oferecido pelo espaço português. Depende de Portugal o saber projetar-se a nível internacional, não naquilo que é idêntico aos outros países, mas naquilo que o distingue dos demais e que o torna diferente e, acima de tudo, único, para que, desse modo, se faça ouvir também na União e nos palcos mundiais. O facto de Portugal ser um país periférico em relação ao continente europeu nunca foi limitativo de uma identidade cultural, pois Portugal sempre lutou e impôs o seu lugar no mundo. A vocação de Portugal é indiscutivelmente atlântica, e negá-lo é esquecer que a sua faixa continental e os arquipélagos da Madeira e dos Açores são atlânticos, e o real valor geopolítico do triângulo formado por Portugal, Madeira e Açores. A vocação atlântica de Portugal não é alternativa, é sim indispensável, necessária e complementar à construção europeia. Relembramos deste modo e neste contexto que o percurso de Portugal na Europa tem sido depois um percurso de benefícios mútuos. E ao longo destes 30 anos, digo eu a finalizar, o papel que Portugal representou na integração europeia e no desenvolvimento também do seu próprio país é muito definido e muito importante. Consolidámos a democracia, assistimos a um desenvolvimento económico inquestionável e a um aumento dos níveis de bem-estar social que traduziram numa efetiva melhoria da qualidade de vida. Mas a Europa também beneficiou com a adesão de um país profundamente europeísta e defensor dos valores e dos princípios que estão na base do projeto europeu e do contrato que sustenta a União, a coesão, a solidariedade e a abertura. Portugal sempre fez parte dos núcleos avançados da integração, desde a zona do euro ao espaço Schengen, e sempre deu provas de empenho no projeto europeu. A Europa é, pois, o nosso destino. A Europa é, no imediato e na realidade, uma inevitabilidade geográfica, económica e cultural. Mas eu diria que Portugal podia acrescentar também, neste momento, este esforço para um desígnio civilizacional de projetar a União para mais do que as fronteiras da Europa, projetá-la para o Atlântico, para esta comunidade atlântica de valores, mas também, naturalmente, de grande futuro que queremos para o Atlântico, não sendo só passado. Isso também é, de alguma forma, uma declinação daquilo que é a história do nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra à doutora Hilda Figueiredo.
Agradeço o convite. Estar aqui presente para participar, agradeço à Sra. Presidente e saúdo naturalmente a Dra. Rebeca Abcacis, os nossos colegas aqui de mesa e todos os presentes neste debate que assinala estes 30 anos de crescente integração europeia de Portugal, mas também num momento em que crescem e se avolumam as dúvidas e perplexidades sobre o presente e, sobretudo, sobre o futuro da União Europeia. E não estou a falar apenas do referendo no Reino Unido, das lutas dos trabalhadores na França, na Bélgica e noutros países contra o crescente desmantelar de direitos e liberdades que prossegue por essa Europa adiante, usando os mais diversos pretextos, incluindo impedir a circulação de refugiados, ou sequer também da crescente militarização, com a NATO a intensificar os seus exercícios e o seu poder bélico até às fronteiras da Federação Russa. Naturalmente que tudo isso contribui para maiores dúvidas, mas o que está em causa são, sobretudo, as consequências de um projeto e de práticas que sistematicamente se opõem aos interesses dos povos, que prosseguem o caminho da centralização do poder, da ingerência e do recurso à repressão e até à militarização das relações internacionais, afastando-se cada vez mais da democracia participativa, da Europa social, da cooperação, do progresso, do desenvolvimento, que são pilares essenciais à paz de que tanto se fala e que é tão necessária. Há 30 anos, a adesão de Portugal à então CEE foi apresentada como a solução para todos os problemas, incluindo o desenvolvimento e a paz. Mas chegámos ao ponto em que estamos. Sabemos que não só não se resolveram os problemas, como se agravaram.
E hoje o nosso país está mais dependente, mas acontece o mesmo com outros. E desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que a paz provavelmente não estava tão ameaçada na Europa como está neste momento, no plano mundial. É, pois, neste quadro que importa analisar as alternativas existentes. Sabemos que quando, em nome da salvaguarda do euro, se pretende o aprofundamento da União Económica e Monetária, o que de facto se está a defender é a perda total da soberania orçamental e a manutenção de políticas e objetivos que eternizam o empobrecimento e o retrocesso económico. Conhecemos a lógica dos pactos de agressão de que Portugal foi já suficientemente vítima. O pretendido reforço da União Económica e Monetária, a vigência do Tratado de Lisboa e do Tratado Orçamental manteriam intocáveis a liberalização da circulação de capitais, a procura incessante da redução dos custos de trabalho, a política do euro forte e os privilégios que daí decorrem para as grandes potências como a Alemanha e o desastre económico que significa para países como Portugal. Mas é verdade que a contestação às políticas da União Europeia adquiriu dimensões há muito não vistas no continente europeu. Os trabalhadores e os pobres reconhecem cada vez mais a União Europeia e, sobretudo, o euro, como um processo contrário aos seus interesses e aspirações. E aqueles que apresentam o atual rumo da Europa como inevitável e irreversível, aliás, viu-se ainda agora a propósito do Reino Unido, que não é assim tão imutável e tão irreversível, confrontam-se com poderosas jornadas de luta que transportam em si elementos de mudança e de construção do novo, superando o projeto de domínio do grande capital na Europa, abrindo portas a uma Europa de Estados soberanos e iguais em direitos, de paz, de progresso e justiça social, uma Europa dos trabalhadores e dos povos. Na medida em que se acentuou a chantagem e a imposição do atual rumo como inevitável, os trabalhadores e os povos distanciaram-se da União Europeia e têm crescido as pequenas e grandes lutas para resistir aos poderosos ataques aos seus direitos, mas simultaneamente também abrir caminho pela sua unidade e luta a uma cooperação na Europa, respeitadora da soberania dos povos, dos seus direitos económicos, sociais e políticos e potenciadora, assim, de um desenvolvimento mutuamente vantajoso assente no progresso social e na paz. É evidente que, tal como em Portugal, a construção de uma real alternativa que defendemos como sendo uma política patriótica e de esquerda, tem que implicar a ruptura com as políticas de direita, também a construção de um projeto de cooperação na Europa, alternativo à integração capitalista europeia, implica rupturas. E há pouco já se falou aqui no outro painel, mas eu queria acrescentar que, desde logo, a ruptura tem que ser com a União Europeia de recessão económica, de desindustrialização da periferia, do fim dos sistemas públicos e universais de saúde, de educação e segurança social, da sujeição ao mercado de todas as esferas da vida social, das assimetrias de desenvolvimento, da colonização económica, das troicas, da guerra, da ingerência, do ressurgimento do fascismo, dos nacionalismos, da xenofobia e do racismo. A ruptura tem que ser com tudo isto. Os povos hão de exigir, e estão a fazê-lo em alguns lados, soberania, democracia e cooperação, em vez de imposição de políticas e sanções de um poder centralizador em Bruxelas, em Estrasburgo ou em Berlim. Pretendem que ao domínio económico se responda com desenvolvimento e solidariedade, que aos critérios nominais do Pacto de Estabilidade se responda com critérios sociais, tendo em vista uma convergência real no progresso, que à guerra económica se sucedam relações mutuamente vantajosas, que em vez de ataque às identidades, história e aspirações dos povos, haja a valorização das diferenças como uma riqueza deste continente. Sabemos todos que os processos de integração não são neutros. Em função da sua orientação, características e objetivos, tais processos de integração podem servir os monopólios e as transnacionais ou podem servir os povos. Ora, a União Europeia, enquanto processo de integração capitalista, enquadrou-se na primeira categoria e continua a manter essa posição. Mas nós sabemos que quer a internacionalização da economia, quer a profunda divisão internacional do trabalho, quer a interdependência e cooperação entre Estados e os processos de integração correspondem a realidades e a tendências de evolução que não são exclusivas do capitalismo. Outras alternativas são possíveis. E outra Europa é possível, pela convergência das forças do progresso e da paz, pelas lutas dos trabalhadores e dos povos, assente em princípios de cooperação entre Estados iguais em direitos, com defesa da democracia e do direito soberano dos povos escolherem o seu destino, o que implica naturalmente uma Europa de cooperação entre Estados soberanos, livres, iguais em direitos, o que implica a rejeição das imposições supranacionais, o que implica que haja um princípio de igualdade entre Estados, cada Estado, um voto, e também na Comissão Europeia, que cada um tenha a mesma representação participativa. Por isso, para que tal seja possível, é necessário que os tratados não sejam irreversíveis. Eu repito, já o demonstraram recentemente com o Reino Unido, com toda esta situação. Então, a defesa de reversibilidade dos acordos e tratados que regem a atual integração, naturalmente o Tratado de Maastricht, mas podendo começar desde já pelo Tratado de Lisboa, pelo Tratado Orçamental, pelos diplomas da governação económica, tendo em vista um progressivo ajustamento do estatuto de cada país à vontade do seu povo, à sua real situação, salvaguardando as suas especificidades e admitindo as necessárias cláusulas de exceção. Daí que haja necessidade de respeitar o direito inalienável do povo português de debater e de se pronunciar de forma esclarecida, incluindo por referendo, sobre o conteúdo e objetivos dos acordos e tratados atuais e futuros na defesa da democracia, do respeito pela Constituição da República Portuguesa, incluindo a recuperação do comando político e democrático do processo de desenvolvimento com a subordinação do poder económico ao poder político. E naturalmente que decorrentes destes pontos que considero fundamentais, será necessário rever políticas comuns, como a agrícola comum, como a política comum de pescas, como a União Económica e Monetária. Será necessário ter em conta que as rupturas se impõem e que os objetivos centrais são o progresso, o desenvolvimento, a resposta aos interesses dos povos dos nossos países. E por isso também a criação de um programa de apoio aos países cuja permanência no euro se tenha revelado insustentável, que preveja a devida compensação pelos prejuízos causados, que se enquadre numa saída negociada destes Estados da moeda única, a par da recuperação de instrumentos de soberania monetária, cambial, orçamental e fiscal. E, de igual forma, o processo de convergência de normas e legislações laborais e sociais no progresso e não nos mínimos e não no retrocesso, como estamos a viver por essa Europa fora e que, por isso, os trabalhadores lutam contra essas situações. Mas, naturalmente, também uma Europa, e para terminar, que respeita a Carta das Nações Unidas, o direito internacional, a soberania dos povos e da independência, a integridade territorial dos Estados, o direito dos povos à autodeterminação, os princípios da não ingerência e solução pacífica dos conflitos internacionais e, por isso, a defesa que fazemos da recusa do militarismo e do fim da submissão ao imperialismo, à NATO, à sua estratégia de guerra e a defesa que também fazemos da dissolução dos blocos político-militares. Consideramos que é possível caminhar neste sentido para que a paz seja possível e para que os povos possam viver em progresso e com justiça nesta Europa que é possível construir de uma forma diferente. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora Hilda Figueiredo. Cabe ao doutor António Vitorino fazer a última intervenção.
Muito obrigado. Boa tarde. Eu queria também agradecer à senhora deputada Regina Bastos o convite, saudar a Rebeca e os membros do painel, em especial a Hilda, porque lembro-me que há 30 anos nós os dois estávamos aqui naquilo que foi a comissão que precedeu esta Comissão de Assuntos Europeus, chamava-se na altura Comissão de Integração Europeia. E acho que neste painel de oradores somos os dois únicos, os dois resistentes. E aliás estamos ainda nas mesmas posições relativas de há 30 anos, o que pode não dizer nada mais, a não ser que ambos somos muito teimosos. Dito isto, eu também estou de acordo que a reflexão hoje indicia que a União Europeia se aproxima de um momento que carece de uma clarificação. Tenho dúvidas de que haja verdadeiramente uma via alternativa a um processo de integração, mas estou convencido de que a ideia de que o processo de integração, tal como ele hoje existe, esgotou o seu capital político de gerir situações de crise sob a pressão dos acontecimentos. Isto é, há um período de acalmia neste momento, sobretudo na zona euro, mas esse período de acalmia pode ser enganador no sentido de que as razões profundas dos desequilíbrios existem, persistem, subsistem e que quando elas voltarem a manifestar-se, e voltarão a manifestar-se, sobretudo no terreno económico e financeiro, nós seremos interrogados sobre se fizemos neste período de acalmia tudo aquilo que devíamos fazer para aproveitar o espaço de manobra criado. Porque verdadeiramente a ideia de correr atrás da crise, sob a pressão dos mercados e de tentar encontrar soluções ad hoc para responder a problemas a 15 dias de vista, acaba por já não ter não só o respaldo político necessário entre os Estados-membros, mas também provocar muito daquilo que já foi dito aqui durante esta tarde. A descrença, a desconfiança, a dúvida, a incerteza. E portanto a pergunta interessante é, sabendo nós que dentro de 20 anos nenhum país europeu, nem mesmo a Alemanha, estará entre os G7, entre as sete maiores economias do mundo, a pergunta é, bom, o que é que o instrumento de integração europeia serve ou não serve para responder a este enorme desafio que tem a ver com tudo aquilo que foi dito aqui anteriormente, quer pela Hilda, quer pelo Duarte Freitas, por paradoxal que possa parecer, que são aqueles valores que eles referiram e que são valores com que eu me identifico: a paz, o humanismo, o personalismo, a liberdade, os direitos sociais, a garantia do convívio na diversidade. E eu creio sinceramente que, na minha perspectiva, sair do euro ou sair da União Europeia não é a solução. Não creio que, aliás, é curioso verificar que o Reino Unido não está no euro e vai fazer o referendo sobre a saída da União Europeia e que todos os economistas estão de acordo que as consequências para o Reino Unido seriam catastróficas. É muito difícil acreditar que um país como Portugal tivesse um mundo lá fora melhor do que aquele que o Reino Unido tem à espera dele e que previsivelmente provoca consequências completamente catastróficas. Não é também de certo, por acaso, que os gregos não quiseram sair da zona do euro, embora a Grécia tenha sido o país mais punido por uma receita de austeridade que teve um custo económico e um custo social elevadíssimo. Portanto, o que eu acho que tem utilidade é olharmos para o modelo europeu tal como ele hoje existe e dizer, bom, o que é que não funciona? Quais são as questões que merecem ser objeto de alteração? Eu aí identificaria três e vou-me em uma tentativa de responder até algumas das preocupações que foram aqui assinaladas. A primeira é porque historicamente o projeto europeu, o projeto de integração europeia, isto é, de partilha em comum de soberania com vantagens e desvantagens para todos os Estados, sempre se legitimou pelos resultados. E o problema hoje é que o projeto europeu não produz os resultados económicos que produziu no passado e há fundadas dúvidas de que este modelo consiga voltar a produzir esses mesmos resultados económicos. E, portanto, nesse sentido, a questão é que o crescimento anémico dos países da União Europeia e, sobretudo, o desemprego estrutural, em especial o desemprego dos jovens, constituem fatores que minam a confiança no projeto europeu,
O plano Juncker que foi apresentado constituiria em princípio um elemento de resposta a essa trajetória de declínio do crescimento económico. Neste momento é talvez muito cedo para tirar conclusões, mas os primeiros resultados não indiciam que seja um instrumento suficiente. E depois existe algo que não tem sido muito falado, que é a potencialidade que o próprio mercado interno representa. O mercado interno foi uma importante realização em termos de criação de postos de trabalho, já agora convém recordá-lo. O mercado interno criou postos de trabalho. Não foi só uma liberalização dos mercados, foi também um fator de crescimento económico. O mercado interno que está por concretizar em muitos setores, designadamente no domínio da energia, designadamente no domínio da economia digital, que será obviamente um dos elementos fundamentais para o crescimento económico nos anos mais próximos, e last but not least, no domínio dos serviços. Há estudos comparativos que provam que as diferenças de produtividade entre a Europa e os Estados Unidos resultam mais dos custos de contexto e do facto de existir um verdadeiro mercado interno dos serviços nos Estados Unidos da América, coisa que não existe, por exemplo, na União Europeia. Muito do debate centra-se em torno dos custos unitários de trabalho, mas na realidade não é na diferença dos custos unitários de trabalho que está, na minha interpretação e de acordo com esses estudos, a raiz das diferenças de produtividade entre a economia europeia e a economia americana. Está em que, de facto, a Europa não conseguiu construir ainda um mercado interno dos serviços. Portanto, eu diria que, basicamente, se não houver perspectivas de retomar o crescimento económico, de criar o mercado interno naqueles setores onde o mercado interno ainda não funciona, com o potencial de alavancagem do investimento e da confiança, dificilmente nós recuperaremos a confiança dos cidadãos nos resultados que a União Europeia está suposta de produzir, que produziu durante muitos anos e que hoje as pessoas duvidam que volte a produzir. Mas, no contexto da economia globalizada em que vivemos, não parece que isoladamente um Estado tenha melhores condições de enfrentar essa competitividade fora do contexto europeu. O segundo aspecto, já foi aqui focado por vários, é o problema da igualdade entre os Estados. De facto, é uma ficção pensar que com o projeto de integração europeia os interesses nacionais desapareceram. Não. Os interesses nacionais não desapareceram e são divergentes. São diferentes. A diferença que existe é que na União Europeia os diferentes interesses nacionais são trazidos a uma plataforma institucional e de regras jurídicas que deve garantir a igualdade de tratamento entre os Estados. E as receitas que foram aplicadas na crise recente levantam junto às pessoas uma suspeita de que não há uma verdadeira igualdade de tratamento entre os Estados. E enquanto não se responder a esta questão de forma cabal, isso mina a legitimidade política do projeto europeu. Nas negociações europeias, perde-se e ganha-se. Há matérias onde perdemos e há matérias onde ganhamos. O que não é compatível com o projeto europeu é que haja um sistema de regras ou um sistema institucional onde haja uns que são ganhadores permanentes e outros que são perdedores permanentes. É isso que é incompatível. E é num pouco esta a convicção que hoje os cidadãos têm, é de que há aqui não apenas duas velocidades de integração, mas tem também duas velocidades no tratamento e no ganho de causa nas decisões europeias. E nesse sentido, por exemplo, um dos aspectos mais preocupantes, vistas as coisas a partir desta ocidental praia lusitana, é que, de facto, a política de coesão económica e social perdeu velocidade. Há pouco o Vítor Martins recordava que a política de coesão foi uma medida de compensação para a criação do mercado interno. Foi uma espécie de trade-off. Os países com uma economia mais pujante poderiam beneficiar com a liberalização dos mercados, mas em compensação havia mecanismos que garantiam o amortecer do impacto negativo da liberalização dos mercados naquelas economias mais vulneráveis. Eu, sinceramente, penso que a política de coesão, tal como ela está concebida, dos fundos estruturais, já deu o que tinha a dar. Neste momento, o debate interessante é sobre como é que, no contexto da zona euro em especial, é possível provocar a convergência económica, é possível dinamizar a convergência económica entre as economias. A convergência económica é imprescindível à sustentabilidade a longo prazo do euro. E essa ideia da convergência passa, em meu entender, pela necessidade de encontrar novas formas de compensação que permitam aos países, às economias mais vulneráveis da zona euro, enfrentar os impactos da própria moeda única. Isso implica rever algumas regras de funcionamento da moeda única? Sim, implica. Não tenho tempo para elaborar sobre os detalhes. Isso significa uma União Europeia de Transferências, que é uma expressão de que os alemães metem a bala na câmara cada vez que ouvem pronunciar. A resposta é talvez. Mas a pergunta a fazer aos alemães é se de forma dissimulada, aquilo que é a União Europeia hoje não é já uma forma dissimulada de transferências. Isto é, os fundos estruturais são uma forma de transferência. É preciso dizer com toda a objetividade. Os fundos estruturais que estiveram na base da política de coesão foram uma forma de transferência. Talvez assimétrica, na medida em que alguns países que eram contribuintes também eram simultaneamente beneficiários. Caso da Alemanha. A Alemanha é um contribuinte líquido para a União Europeia, mas também foi um beneficiário significativo dos fundos de coesão, designadamente com a perspectiva de integração da Europa, da Alemanha do Leste, depois da unificação alemã. O mesmo se diga, aliás, do Reino Unido, que é beneficiária bastante importante dos fundos de coesão em relação, por exemplo, ao país de Gales ou em relação a algumas zonas da Irlanda do Norte, em relação à Irlanda do Norte ou mesmo em relação a algumas zonas da Escócia. Mas a verdade é que o mecanismo europeu de estabilidade e a ficção que foi criada de um mecanismo intergovernamental para compensar a situação dos desequilíbrios financeiros provocados pelo euro é um mecanismo de transferências. É um mecanismo de transferências. E esse mecanismo de transferências já existe, não foi inventado e foi criado pelos próprios alemães. E, portanto, o fantasma de que uma lógica de um orçamento para a convergência, dedicada à convergência, seria criar da União Europeia uma união de transferências com que os alemães normalmente reagem, é uma pura ficção. Concluo com o terceiro aspecto, que me parece mais delicado, que é o sentimento que os cidadãos têm de que quando se centralizam decisões no âmbito europeu, há uma perda democrática, uma perda de democratic accountability, de efetivação da responsabilidade democrática. Por exemplo, há pouco o João Ferreira do Amaral dizia e tudo isto é fruto da burocracia e da centralização. O problema não está tanto, na minha opinião, na burocracia está de certeza absoluta e ele aí até tem bastante razão e eu sei do que falo, mas na questão da centralização a questão é mais complexa do que isso e não pode ser resolvida de forma tão simples. O problema da centralização que existiu na zona euro e na União Europeia é ter sido uma centralização assimétrica. Toda a sustentabilidade da moeda única depende da partilha de riscos e da partilha de soberania. E a verdade é que as medidas adotadas para responder à crise foram mais longe na partilha de soberania, isto é, na criação de constrangimentos ao poder soberano de cada Estado, e foram extremamente tímidas ou ficaram muito aquém do que era necessário na partilha dos riscos. E, portanto, a estratégia a seguir para compensar o déficit democrático, na minha opinião, é repor a partilha de riscos ao nível da partilha de soberania. Seria uma pura ilusão pensar que se poderia reduzir a partilha de soberania sem que isso depois também não tivesse consequências na diminuição da partilha de riscos. E para esse debate acho que os Parlamentos Nacionais têm um papel muito importante a ter e encorajo a Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Português a tomar uma posição dianteira nesse debate inadiável. Muito obrigado.
Muito obrigada. Tivemos três intervenções muito distintas e muito interessantes, mas também algo pessimistas. Penso que temos algum tempo, espero eu, para o debate. Não sei se há perguntas, já ultrapassámos 13 minutos o tempo, mas acho que ainda temos mais 5, 10 minutos. Por favor.
Obrigada. Eu gostava de agradecer à doutora Regina ter-se lembrado de nos convidar. Eu também já fui presidente desta comissão, mas noto muito menos entusiasmo do que havia no tempo em que eu por cá estive. O meu nome é Helena Torres Marques e eu queria pôr uma pergunta ao doutor Eduardo Freitas e outra genérica. A direta era quando o senhor apelou ao sim do Brexit, o senhor não está a querer que os ingleses saiam, pois não? Que o Reino Unido saia da União Europeia. Mas foi isso que o senhor aqui disse. Espera que o sim seja aprovado. Agora, outra coisa que eu gostava era de saber dos três o que é que concretamente pensam sobre um tema que eu acho que é muito pouco falado cá em Portugal, que é o TTIP. O que me preocupa fundamentalmente neste tratado transatlântico é a perda ainda mais do sentido da democracia. Eu acho que o desencanto maior com a União Europeia não é propriamente, não são só os resultados do desemprego, é a sensação dos cidadãos que cada país, pelo menos o nosso, tem menos e menos influência. E se a decisão for para, se votar, para que sejam as grandes corporações americanas a pôr os Estados nacionais em tribunal, sempre que a política nacional for contra as expectativas de lucros das empresas, eu sou frontalmente contra. E não vi nunca nenhum partido esclarecer concretamente que também é contra este princípio. De maneira que, se os senhores deputados puderem dizer algo sobre esta matéria, eu agradecia. Obrigada.
Muito obrigada, Dr. Duarte Freitas.
Muito obrigado, Dr. Helena Torres Marques. E agradeço-lhe a oportunidade de corrigir, porque naturalmente toda a minha intervenção foi num sentido de expectativa de que o Reino Unido permaneça na União Europeia, mas na forma como disse em concreto, poderei ter expressado mal e, portanto, fica aqui naturalmente clarificada essa questão. Espero que a permanência seja confirmada, mas gostaria que isso não fosse o fim e que agora os europeus todos respirássemos porque o Reino Unido continua na União Europeia. Eu gostaria que, por isso é que referi, que estas pequenas vitórias não se transformem numa derrota final quando olhamos para os pés e não olhamos em frente. E aquilo que me preocupa neste aspecto e na defesa que fiz de uma comunidade atlântica, ou da União Atlântica, é exatamente dar uma nova ambição à Europa. Nós podemos resolver os problemas da coesão, podemos resolver todos os problemas internos, mas eu acho que precisamos de uma ambição maior. Uma ambição como houve há 60 anos atrás. É evidente que se colocam muitas questões parcelares, como a senhora colocou, que têm a ver com todos os pormenores que poderão estar inseridos no TTIP e nas negociações que se fazem. Exato. Mas essas questões serão sempre, acontecerão sempre, em qualquer que seja a formulação que tenhamos dos acordos, haverá sempre problemas. Agora, não podemos é ver, eu sou um social-democrata, e portanto prezo muito as pessoas, e as pessoas devem estar antes dos mercados e dos grandes interesses, mas também é verdade que depois há regras para dirimir essas matérias. E não acredito que a União Europeia, ou sequer este possível acordo, capitule ou possa capitular perante os interesses parcelares das multinacionais. Isso é uma visão que me recuso a aceitar, porque não tem uma visão que diabolize o capitalismo ou os interesses económicos. Eles são dirimidos onde têm de ser dirimidos. Aquilo que eu quis aqui sublinhar é que, para além do referendo britânico, para além das negociações do TTIP, acho que devemos ter um outro tipo de ambição no relacionamento com os Estados Unidos e o Canadá. Isso pode ser muito importante para os Açores, onde eu sou, naturalmente, mas para Portugal, porque coloca-nos no centro de toda esta união. Sabemos que isto não se vai fazer, por isso citei também Robert Schuman, não se faz de uma vez só, faz-se por pequenos passos. Mas acho que Portugal devia ser também líder, como já foi noutras circunstâncias nos grandes movimentos na União Europeia, devia ser líder naquilo que é, ou que pode vir a ser no futuro, esta comunidade atlântica, onde nos situamos civilizacionalmente até, e onde podemos, com 800 milhões de cidadãos, com 45% do PIB mundial, ter aqui um novo espaço e uma nova ambição para a Europa, mas também de consolidação daquilo que são os valores do mundo ocidental.
Doutora Hilda Figueiredo.
Sim. Muito obrigada. Sobre a questão do tratado, do TTIP, eu creio que o meu partido tem sido muito claro nesta definição, mas nem sempre as coisas passam e, naturalmente, caríssima colega, que fomos em diferentes sítios aqui e no Parlamento Europeu, pode não lhe ter chegado, mas a nossa posição é de facto muito clara. Nós não só somos contra estes tratados de liberalização do comércio internacional onde, de facto, as grandes multinacionais, os países mais poderosos ganham sempre e os outros perdem sempre. E, naturalmente, uma economia como a nossa, tão frágil, não ganha nada com uma proposta dessas, como também estão aqui ideias subjacentes que naturalmente são perigosas para o próprio relacionamento num princípio de igualdade entre a União Europeia e os Estados Unidos da América. E por isso tudo isto tem que ser devidamente divulgado, estudado. Eu creio que é um daqueles momentos, e estou de acordo consigo, em que valia a pena haver um grande debate por todo o lado. Porque, e não só em Portugal, porque o problema não é só para Portugal, é também para outros países. Eu espero que haja muito cuidado com a situação que se pode vir a criar. Já temos problemas que cheguem na União Europeia. É bom que não se compliquem ainda mais. Pronto, essa é uma posição assim curta, mas...
Muito obrigada, Dr. António Vitorino. Quer acrescentar algo?
Apenas dizer que, enfim, eu sobre o Brexit não faço prognósticos, mas sobre essa cláusula do TTIP faço um prognóstico. Ela não verá a luz do dia. Embora nós não saibamos do que é que estamos exatamente a falar. Isto é, cláusulas de arbitragem em acordos de comércio internacionais existem muitas. Muitas. Há 132 acordos internacionais, o Instituto Jacques Delors fez esse estudo, há 132 acordos internacionais que têm cláusulas de arbitragem para regulação de conflitos na aplicação dos tratados de comércio. A própria Organização Mundial de Comércio tem um mecanismo permanente de regulação de conflitos de comércio à escala global, que não pressupõe recurso para tribunais. Portanto, as decisões da Organização Mundial de Comércio são decisões finais, vinculativas, mesmo para países que são membros da Organização Mundial de Comércio, claro. Agora, dito isto, eu não sei qual é a configuração da cláusula de que estamos a falar. Porque dos 132 acordos de comércio que eu conheço, que incluem cláusulas de arbitragem desse tipo, a esmagadora maioria são com países cujos sistemas judiciais não dão garantia de integridade. Portanto, não é de certeza absoluta o caso da relação bilateral entre os Estados Unidos e os países da União Europeia. Nessa matéria não há desconfiança quanto à integridade do sistema judicial de cada uma das partes. De todo modo, eu antevejo que, se houver TTIP, coisa que eu não tenho a certeza, mas se houver TTIP, não creio que estejam criadas as condições para haver... agora vou ter cuidado com o que vou dizer a seguir. Não creio que estejam criadas as condições para haver uma cláusula de regulação arbitral de litígios que exclua a possibilidade de recurso para tribunais. Portanto, a frase é completa, ok? E tem que ser lida na sua integralidade.
Muito obrigada. Não sei se ainda há mais alguma questão. Penso que não. Portanto, vamos dar por concluída a segunda conferência desta tarde. Queria agradecer aos intervenientes, doutora Hilda Figueiredo, doutor Duarte Freitas, doutor António Vitorino e também à doutora Regina Bastos, que nos fez o convite. Muito obrigada e uma boa tarde.
Mais uma vez cumprimento todos. Temos agora a nossa sessão de encerramento com os representantes dos vários grupos parlamentares com assento na Comissão dos Assuntos Europeus. Volto a cumprimentar agora todos de uma forma coletiva. É pena que nesta sala magnífica a audiência se tenha vindo a diminuir, mas só fazem falta, como se costuma dizer, os que estão. Vamos então agora dar conta da percepção que cada um dos representantes dos grupos parlamentares, que tenho aqui à minha direita e à minha esquerda, começando pela minha direita, o deputado Vitalino Canas, do PS, o senhor deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP, à minha esquerda, o deputado Miguel Morgado, do PSD, e as deputadas Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, e Paula Santos, do PCP. Dou a palavra por 5 minutos a cada um para fazermos o encerramento desta sessão comemorativa dos 30 anos da adesão de Portugal à CE. Tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também todos os resistentes nesta tarde em que estamos a chegar ao fim da nossa conferência, que tem como título os 30 anos da adesão de Portugal à CE. Por acidente histórico, calhou-nos estar a fazer este balanço dos 30 anos da adesão de Portugal às comunidades, simultaneamente no momento em que Portugal recupera de uma crise económica e social financeira gravíssima, que levou a um pedido de assistência externa em 2011, e ao mesmo tempo estamos a fazer, uma vez mais por acidente histórico, este balanço, talvez na pior conjuntura possível em termos europeus, já que não é exagero se dissermos que a Europa atravessa agora a sua mais grave crise existencial desde a sua fundação. Por um lado, nós temos que nos tentar abstrair desta conjuntura para fazer um balanço minimamente objetivo, que é importante para nós, portugueses, fazer esse balanço. E, da maneira mais curta, o que talvez se possa dizer, numa formulação mais razoável, é que nós tomámos a decisão certa em 1986 de aderir às comunidades europeias. A decisão foi certa porque Portugal precisava de aderir a um grande espaço comum de convergência de liberdades e democracia, por um lado, e de convergência das possibilidades económicas dos povos europeus. E, em grande medida, a transformação que Portugal sofreu nestes últimos 30 anos, e que alguns dos nossos convidados já tiveram a oportunidade de elaborar alguma coisa sobre isso, resultam de, pelo menos, uma parte desse processo de convergência, que é simultaneamente político e económico, não nos podemos esquecer, é também o fortalecimento do nosso regime democrático, da vontade dos portugueses de viverem sob a regra do direito, de viverem num regime de liberdades, além da convergência económica que ainda temos um longo caminho pela frente para obter. De qualquer maneira, estes 30 anos tiveram pelo menos este resultado parcial, digamos assim. Agora, este balanço também nos obriga a confrontar, como comunidade política, num processo de reflexão connosco próprios, em que também temos que chegar à conclusão que nem sempre aproveitámos devidamente as possibilidades que a adesão às comunidades proporcionaram. Isso é um facto indesmentível. Foram oportunidades históricas que provavelmente Portugal não pode recuperar no futuro. E foi uma perda para nós. E isso também tem que nos trazer algumas lições para os próximos 30 anos da nossa pertença à União Europeia. E, além disso, também temos de confrontar um facto político, cívico, se quiserem, de que nem sempre discutimos, nem sempre escrutinamos as grandes decisões europeias e as grandes decisões nacionais relativamente à integração europeia. E isso foi uma falha cívica, uma falha política do nosso sistema como um todo e da nossa sociedade como um todo. Também não devemos persistir nesse erro para a frente. Porém, a conjuntura difícil que atravessamos também pode condicionar este balanço na medida em que nós o utilizarmos para perspectivarmos o futuro. E queria reservar o resto da minha intervenção para pensar um bocadinho sobre o futuro. O Presidente da Assembleia da República disse aqui, não sei se estavam todos na sala, utilizou uma expressão, enfim, bastante comum, ele disse que a Europa estava numa encruzilhada. Dizer-se que a Europa está numa encruzilhada à superfície, pelo menos, não é uma coisa má em si. Estar numa encruzilhada significa que nós estamos diante de vários caminhos possíveis. E pelo menos isso é uma coisa positiva. É que nós ainda temos uma escolha a fazer. Apesar de tudo o que nos está a acontecer, a Europa ainda tem uma escolha a fazer. Podíamos não ter escolha nenhuma, mas ainda temos uma escolha a fazer. E por essa escolha nós seremos responsáveis. Nós aqui em Portugal, juntamente com os nossos países aliados, com os restantes Estados-membros. A meu ver, há pelo menos, haverá mais com certeza, mas haverá três caminhos possíveis que se nos colocam nesta tal encruzilhada. O primeiro caminho é o caminho da desistência. Da desistência perante as forças da fragmentação. E, no fundo, a desistência perante as demagogias e os populismos de esquerda e de direita, de ambos os lados. Isso acabaria por levar vários países da União Europeia, incluindo Portugal, a um projeto de uma sociedade fechada que me parece francamente negativo. O segundo caminho é um caminho de ilusão, imprudência, e que faz lembrar um bocadinho aquela metáfora de queremos olhar para a frente para ver o futuro. Mas às vezes queremos olhar tão para a frente que nos esquecemos que aquilo que estamos a ver é, na verdade, uma miragem e ao primeiro passo vamos tropeçar. Este é o segundo caminho que alguns continuam a defender, de que nós devemos dar, perante todos os impasses, perante a crise que vivemos, um grande salto no escuro uma vez mais, para a construção de um super-Estado federal. Esse é um caminho, como eu disse, imprudente e indesejável, que vai acabar inevitavelmente para os resultados do primeiro caminho, de satisfazer a agenda populista e demagógica e à destruição da União Europeia, e depois porque vai ao arrepio de todas as lições que nós devíamos estar a tirar do que falhou nestes últimos 60 anos de integração. Além disso, este segundo caminho da construção de um super-Estado federal vai ter apenas o efeito nocivo, sobretudo para países como Portugal, de desviar as atenções de discussões que nós precisamos urgentemente fazer, e esse é o terceiro caminho. O terceiro caminho é o caminho da via realista para voltar a fazer da Europa não uma fábrica de sonhos que satisfaz apenas as elites, mas para fazer da Europa uma casa comum de resolução dos problemas dos povos europeus, dos problemas concretos dos povos europeus. E neste caminho nós temos já vários problemas identificados e é neste caminho que nós temos de os tentar resolver, para reunir consensos que vão ser extraordinariamente difíceis para resolver. Por isso este caminho é muito exigente, são tarefas enormes que se colocam à nossa frente. Eu diria, faria duas ou três sugestões de problemas concretos que necessitam de uma resolução comum urgente. O primeiro é a reforma institucional da zona euro. Não tenho tempo para me alongar sobre o que é que eu gostaria que acontecesse neste domínio, mas esse parece-me ser uma agenda claramente identificada que agora precisa é da reunião desses consensos para que tenhamos atempadamente essas reformas. A segunda diz respeito à gestão e proteção da fronteira externa da Europa, de uma elaboração de uma política de migrações e de termos finalmente uma política de vizinhança próxima, a União Europeia com a sua vizinhança próxima, com cabeça, tronco e membros. E a crise no Médio Oriente, no Norte da África, no Leste da Europa, demonstra que a Europa não tem isso. Finalmente, um terceiro tema. Já várias pessoas abordaram esse tema aqui e normalmente isto não é deslocado para as discussões europeias porque se considera que isto pertence ao foro da responsabilidade nacional. Refiro-me à questão do envelhecimento demográfico. Talvez esteja na hora de nós nos perguntarmos se com livre circulação de pessoas e com um problema que é transversal à esmagadora maioria das sociedades europeias, se nós não temos de europeizar o debate sobre políticas públicas de proteção da família e de incentivo à natalidade. Pronto, e com isto eu fico. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Miguel Morgado. Tem agora a palavra, para conclusões, o Sr. Deputado Vitalino Canas, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saúdo esta iniciativa, saúdo os resistentes na sala. Eu previa, como a experiência parlamentar demonstra, que a sala nesta altura estaria pouco preenchida e, portanto, pensei que deveria procurar recompensar os resistentes, poupando-os, por um lado, a fazer uma nova transcrição daquilo que é a posição tradicional do Partido Socialista em relação às questões europeias. Toda essa posição é conhecida, estivemos sempre nos momentos importantes da Europa, o Partido Socialista sempre esteve lá, mas não vale a pena estar aqui a fazer uma recomposição dessa nossa posição. Por outro lado, também achei que deveria procurar evitar temas que já tenham sido desenvolvidos por outros oradores. E por isso eu vou falar aqui de dois temas onde me parece temas de natureza civilizacional, portanto não são temas económicos, não são temas que têm a ver com as políticas europeias mais tradicionais e mais conhecidas. Vou falar aqui de dois temas onde me parece que Portugal beneficiou seriamente e significativamente, mas também fez a Europa beneficiar. Houve aqui, portanto, um jogo duplo de benefícios de Portugal e da Europa. Dois temas que eu consideraria de natureza civilizacional. Um deles é um tema que tem a ver com o enquadramento constitucional, aproveitando aqui a circunstância de nós, nesta Assembleia da República e fora dela, estarmos a festejar este ano os 40 anos da Constituição de 1976 e de estarmos também agora a comemorar e a assinalar os 30 anos da adesão às comunidades, fazendo aqui o cruzamento. E aqui houve de facto, a integração europeia teve de facto um impacto civilizacional, um impacto ao nível do enquadramento constitucional que nós temos. Nós sabemos que até à Segunda Guerra as constituições, com raras exceções, como a dos Estados Unidos da América, não eram entendidas como instrumentos normativos. As constituições italiana, alemã, francesa do pós-Segunda Guerra reivindicaram esse caráter normativo que de antes não reivindicavam. Disso beneficiou uma certa concepção do Estado de Direito que todas essas constituições incorporavam. Direitos fundamentais, democracia, separação de poderes, pluralismo, princípios fundamentais da relação entre o Estado e os cidadãos. Todos esses interesses, bens, interesses ou valores deixaram de ser meramente proclamatórios, assumindo força normativa plena. As comunidades e depois a União Europeia herdaram e incorporaram no seu código genético esses bens, interesses ou valores que se tornaram referência não de países individualizados, aqueles que eu referi inicialmente apenas, mas de uma cultura jurídica ou política trans-europeia. Como tal, irradiaram progressivamente, quer para a maioria dos países europeus, quer para muitos países fora da Europa, que os tomaram como guia e os incorporaram em experiências constitucionais tão relevantes como a da África do Sul, Israel, Índia, Brasil ou Coreia do Sul. A Constituição portuguesa foi uma das beneficiárias desse salto civilizacional potenciado e amplificado pelas comunidades e pela União. As influências individuais de outros Estados-membros são inequívocas nela, na Constituição portuguesa. Todavia, foi a integração europeia que a conduziu a assumir gradual e definitivamente os pilares essenciais da cultura jusfundamental europeia, baseada na normatividade e supralegalidade de valores, como os valores dos direitos, da limitação do poder, da abertura a diferentes projetos políticos e económicos, da pacífica convivência nas relações internacional. Esse é o grande primeiro impacto da integração europeia que eu aqui queria salientar, não sendo talvez o principal na visão de muita gente, para mim é de facto um impacto muitíssimo importante. Outro adquirido da integração europeia é o seguinte: a Europa deu-nos mundo. Depois de encerrado o ciclo colonial, a Europa deu-nos mundo outra vez. Portugal sempre se sentiu pequeno no seu retângulo europeu, sempre procurou mais mundo. De um modo geral, ao longo dos séculos, virámos-nos sobretudo para o Atlântico e atribuímos à política continental apenas o relevo que não poderíamos deixar de atribuir. A nossa vocação para uma perspectiva e protagonismo global realizava-se através do Atlântico e mais além. A Europa veio trazer-nos outra perspectiva do mundo e outro tipo de oportunidades para a nossa vocação de pequena ou média potência com pretensões de projeção global, agora apenas política, cultural e parcialmente económica. Sem a integração europeia, sem o protagonismo no contexto do aprofundamento e projeção do projeto europeu, Portugal estaria condenado a um isolamento que rapidamente o encerraria nas suas fronteiras internas, talvez pela primeira vez na sua história. E a mundo e vivência de Portugal é útil para a Europa. Hoje, na Europa, tanto quanto uma invisível mas preocupantemente atual, fratura entre Norte-Sul, Oeste-Leste, entre ricos e pobres, entre periféricos e centrais, tanto quanto essas várias fraturas, existe uma fratura entre quem sempre teve uma janela aberta para o mundo e quem sempre se fechou dentro das suas portas. Semelhante fratura reflete-se dramaticamente, por exemplo, no modo como os vários Estados-membros encaram a crise migratória e o acolhimento dos refugiados. A visão arejada e tolerante de Portugal, habituada ao convívio fecundo com outros povos e culturas, é um lenitivo e um moderador de medos e desconfianças que assolam, infelizmente, boa parte da União Europeia. É também por isso, e aqui e desta forma finalizo, é também por isso que talvez sejamos um dos Estados-membros que mais torce porque o Reino Unido, o nosso mais antigo aliado, como aliás já aqui foi assinalado anteriormente, permaneça na União Europeia. Mais do que a estabilidade dos mercados e da economia mundiais, e até do que as questões relacionadas com os nossos imigrantes, sabemos que o Reino Unido confere à União Europeia uma dimensão, uma escala, uma abertura e até potencialidades ao nível da projeção global que ela, a Europa e o próprio Reino Unido desperdiçariam dramaticamente se este saísse da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, em representação do seu partido Bloco de Esquerda.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar também os todos e todas as que ainda estão presentes na sala. E após estes dois debates e no momento em que se olha para o percurso passado do processo de integração europeu nos últimos 30 anos, pelo menos em Portugal, há elementos a retirar destas duas discussões mais específicas que houve que nos parecem ser importantes também para reflexão futura, porque de facto não há nenhuma discussão deste género que possa ficar sem dados para a reflexão futura. E em primeiro lugar, e foi algo geral dentre os dois painéis, a identificação de momentos de ruptura durante estes 30 anos do processo de integração com a assinatura de determinados tratados ou outros momentos mais difíceis, digamos assim, desse processo de integração que moldaram de forma substancial e bastante relevante a estrutura europeia tal como hoje a conhecemos e esta identificação destes momentos de ruptura esta identificação é importante porque reflete a assunção de que houve problemas e que não só a nível da própria construção do projeto europeu, mas também problemas ao nível do déficit democrático que houve até hoje, já foi aqui referido, na questão do referendar ou não os tratados em Portugal, por exemplo, mas também noutros países houve com certeza alguns erros parecidos ou semelhantes que se podem identificar e esta identificação que foi basicamente generalizada a todos os convidados que estiveram nestes dois painéis é importante para perceber que houve erros e, portanto, há com certeza formas de melhorar esses erros. E também importa perceber que hoje estamos perante mais um momento de ruptura. Importa-nos não só os momentos passados em que essa ruptura foi mais relevante, mas neste momento parece-nos a nós, ao Bloco de Esquerda, que estamos perante um novo momento de ruptura no projeto, ou no chamado projeto de construção europeia, que esta mesma ruptura está neste momento a ter ritmos diferentes e ritmos intercalados, mas que pode vir a acelerar-se com qualquer que seja a decisão no Reino Unido na próxima quinta-feira, porque se for decidido pelos cidadãos do Reino Unido a saída da União Europeia, haverá determinadas consequências, com certeza haverá outros fóruns e já foi aqui amplamente debatido também para Portugal e para os portugueses que, por exemplo, estão no Reino Unido, as consequências que isso terá, mas a permanência no Reino Unido também traz problemas ao nível político dentro da própria União Europeia devido ao tratado que se assinou com o Reino Unido, poderá ter consequências também noutros países, sendo que outros países poderão alocar a mesma, a mesma tentativa de alterar as suas circunstâncias dentro da União Europeia, e isso é preocupante e pode representar mais um momento de ruptura neste projeto que já tantas rupturas tem tido. Em segundo lugar, a identificação geral de que há uma percepção pública de descontentamento com a União Europeia, de desilusão com aquilo que foi prometido há 30 anos atrás e que hoje não é a mesma coisa, com a centralização excessiva que houve, não só ao nível político, mas ao nível económico e financeiro, nas instituições europeias, mas também, e acima de tudo, parece-nos importante, a percepção de que existe um tratamento desigual entre os países neste momento. Foi um tema também debatido durante estes dois painéis, e é importante perceber, e parece-nos um ponto essencial desta discussão, porque não podemos continuar a debater e a querer debater dentro de um projeto que assume que há países que terão mais poder que outros e, portanto, que existe uma desigualdade entre os países e, portanto, não nos parece correto que isso exista. E essa percepção pública existe neste momento, se calhar mais do que há uns anos atrás. E, de facto, também existe a desilusão e o descontentamento com a perda efetiva de soberania e democracia nas decisões, em grande parte das decisões que hoje são tomadas e que têm consequências direta nas nossas vidas. E, portanto, a partir destes elementos principais, poderia haver outros que poderia retirar destes dois debates. Resta-nos, de facto, a necessidade de perceber que há, e passo aqui a redundância, uma necessidade imperiosa, de facto, de um debate mais aprofundado, mais alargado do que é esta integração, do que foi esta integração, do que é que queremos que ela seja ou não seja. Também é uma discussão que se deve ter e como analisar, de facto, a crise profunda que atravessa hoje a Europa. Temos a crise dos refugiados e a ausência de uma resposta à altura humanitária, o crescimento de forças políticas xenófobas e ultraconservadoras por toda a Europa, governos também eles que tendem a adotar medidas mais fechadas, anti-imigração, déficits democráticos nas decisões, por exemplo, de tratados, já aqui foi falado do TTIP e do CETA também esta semana passada no Parlamento, a opção por uma política comum que se baseia em políticas belicistas e não numa política mais de cariz humanitário e, portanto, existem neste momento várias vertentes e do que é a vida política europeia, económica e financeira, que denotam e comprovam que existe, de facto, uma crise e um déficit de discussão pública sobre o que se está a passar também muito grande. E, portanto, ou há, de facto, uma inversão das políticas europeias tomadas até agora, ou, de facto, neste momento, parece-nos que a mobilização social a nível europeu terá que ser parte da solução, necessariamente, para um debate público mais alargado sobre o que é que, e nomeadamente aqui em Portugal, o que é que passado 30 anos os portugueses querem deste processo, ou o que é que não querem, o que é que acham que foi mal, o que é que acham que deve ser feito daqui para a frente, porque na verdade até agora verdadeiramente não foram ouvidos como deveriam, e isso também é relevante no que toca à democraticidade destes processos, e eram estes elementos que denotaríamos deste debate que tivemos durante o dia de hoje. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu começo por, em si, parabenizar a realização desta mesma conferência. Eu acho que ela foi francamente interessante e acho que o facto de, pela primeira vez, termos tido a presença do Sr. Presidente da República num colóquio organizado por uma comissão também simboliza a importância que esta mesma conferência teve. E eu sou uma testemunha direta de todo o empenho que o Sr. Presidente pôs também na organização desta conferência e, acima de tudo, na associação do Parlamento também à evocação e à comemoração dos 30 anos da adesão de Portugal à então CEE, por isso mesmo queria-lhes dar os parabéns por isso mesmo. Um cumprimento, como é óbvio, a todas as senhoras e senhores deputados aqui presentes, o senhor deputado ao Parlamento Europeu, a todas as nossas convidadas e todos os convidados que puderam e escolheram ficar. É muito importante também nesse sentido e agradeço muito a vossa presença. E só dar-vos três notas que me parecem muito importantes. Provavelmente nunca, nos quase 900 anos de história nacional que temos, tivemos uma ligação tão forte entre aquele que é o nosso projeto nacional e um projeto europeu.
mesmo com todas as dificuldades que enfrentámos, mesmo com todas as dificuldades que temos e que perspectivamos, e hoje até acho que a conferência foi muito importante para isso mesmo, eu sou daqueles que continuo a achar que a nossa presença dentro da União Europeia é muito mais uma segurança do que uma ameaça para Portugal. Fora da União Europeia, nós tínhamos riscos muito acrescidos de isolamento estratégico, de perda de relevância política, teríamos muito menos instrumentos para enfrentar um processo de globalização que é total, e nesse sentido, acho que 30 anos depois, podemos dizer que, não sendo um processo imaculado, não sendo um processo sem dificuldades, a verdade é que a participação de Portugal na União Europeia foi e é francamente positiva. E eu acho que o consenso nacional que continuamos a registar em torno da Europa é um sinal positivo sobre essa matéria, ainda que tenhamos de olhar sempre com preocupação e com apreensão para a corrosão, para a debilidade que também sentimos em torno desse mesmo consenso. Eu, quando estava a preparar aqui algumas notas para esta conferência, encalhei, bati de frente com uma frase que achei muito curiosa no início dos anos 90 de Francisco Lucas Pires. E Francisco Lucas Pires, no início dos anos 90, dizia que era preciso, já nessa altura, revigorar o músculo da integração europeia, aquilo que nós hoje chamaríamos a construção e a integração europeia. E isso parece-me hoje muito evidente em três dimensões. A primeira dimensão é a dimensão deste pronúncio da decadência do projeto europeu. Eu acho que o anúncio da morte do projeto europeu, como diria Mark Twain, é manifestamente exagerado. E é exagerado porque nós temos de ter a capacidade também pedagógica de explicar que, mais uma vez, um mundo sem União Europeia era um mundo mais perigoso, era um mundo menos civilizado, era um mundo muito mais desequilibrado. É verdade que o fim da União Europeia é possível, mas não parece que ele seja uma inevitabilidade. Agora, como é óbvio, implica que nós tenhamos a capacidade de, pegando na frase de Francisco Lucas Pires, revigorar o músculo da construção e da integração europeia. E isso significa, nesta lógica também, mais uma vez afirmarmos o projeto europeu como um projeto de paz para centenas de milhões de pessoas na Europa, mas também nesse sentido, com a relevância que tem em todo o mundo, de reafirmar a maior potência comercial que o mundo conhece, a segunda moeda de reserva internacional, uma enorme capacidade de influência mundial, e isso deve-se, acima de tudo, também à existência da própria União Europeia. E, nesse sentido, a União foi sempre uma entidade com uma vocação política e direcionada para a preservação da paz, para a manutenção da estabilidade à escala europeia e também para o progresso dos povos. Depois, uma segunda nota, que é uma nota particularmente importante e que já foi também referida hoje aqui pelo Miguel Morgado. Nós vivemos um tempo muito especial, um tempo de turbulência dentro até da zona euro, e nunca é de excluir que possa haver um conjunto de riscos suplementares para os países que fazem hoje parte da zona euro. E nesse sentido, acho que é prudente e até inteligente afastar Portugal desses riscos suplementares. Nós sabemos que a crise ainda não acabou, continuam a existir enormes dificuldades pela frente e que o nosso sucesso nacional também depende da capacidade que tivermos de modernizarmos a nossa economia, continuarmos a fazer um conjunto de reformas, mas também, nesse sentido, reduzir e dar sustentabilidade à nossa dívida pública. E aí, revigorar o músculo da construção e da integração europeia significa termos exatamente essa capacidade de reduzir os níveis da dívida que pesa sobre o nosso crescimento e que impossibilita, muitas vezes, a nossa capacidade de financiamento. E quando falo da nossa capacidade de financiamento, é muitas vezes o financiamento da nossa economia, com uma enorme particularidade para as pequenas e médias empresas. Significa continuarmos o debate sobre o aprofundamento e o fortalecimento da União Económica e Monetária, muito especialmente na dimensão da União Bancária, e eu acho que, sem a consciência desta exigência, o futuro da Europa pode não ser mais do que um prolongamento deste preocupante e preocupante presente que estamos a viver. Uma terceira dimensão, para terminar, é a dimensão de que temos de reconhecer que a Europa não está a saber lidar com aquela que é a maior crise humanitária que conhecemos desde a Segunda Guerra Mundial, a crise dos refugiados, que se converteu já também numa crise institucional. Nunca é demais relembrarmos que, dos cerca de 160 mil refugiados que os países europeus se comprometeram a acolher, apenas cerca de 6.500 é que já foram efetivamente acolhidos, e Portugal aí até está destacado do ponto de vista do acolhimento, mas também poderemos fazer certamente mais, e nesse plano também revigorar o músculo da construção e da integração europeia passa exatamente por termos a capacidade de acelerar, de cumprir um conjunto de matérias com as quais cada um dos Estados se conseguiu comprometer, mas acima de tudo também nunca perder os nossos princípios essenciais enquanto União Europeia, que têm muito a ver também com este espaço de coesão, mas também tem muito a ver com termos a capacidade de honrar o humanismo cristão e o humanismo laico sobre o qual foi feita a própria União Europeia. Mesmo só para terminar, Sr. Presidente, só uma última palavra sobre o referendo britânico já da próxima quinta-feira. Eu acho que é muito importante percebermos que a questão do referendo não é só uma questão de um problema do Reino Unido, é uma questão de um problema em toda a Europa. Se se verificasse uma saída do Reino Unido, o chamado Brexit, isso iria alterar profundamente o equilíbrio de forças dentro da União Europeia e passaria a existir um muito maior afunilamento continental, e isso significava também uma redução da componente atlântica que é tão importante para nós enquanto portugueses. E por isso mesmo entendemos, o CDS entende, que esse afastamento seria politicamente muito prejudicial para Portugal, não só reduz o leque dos nossos aliados mais influentes no debate europeu, mas acima de tudo reduz muito também a dimensão atlântica da própria União Europeia e nesse sentido percebemos até o impacto muito negativo que isso podia ter na nossa economia. Muito obrigado pela sua tolerância, Sra. Presidente. Devem ter sido aqueles minutos de elogio no início.
Muito obrigada, Sr. Deputado Mota Soares. Eu realmente descontei estes minutos do elogio porque não era substantivamente o debate do encerramento e a posição do CDS-PP. Agora, para encerrar o ciclo dos representantes dos grupos parlamentares, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Passados 30 anos sobre a adesão de Portugal à CEE, mais do que invocações sem conteúdo ou com uma clara opção ideológica, importa avaliar os impactos e as consequências dessa decisão no nosso país, nas suas diferentes dimensões, política, económica, social, cultural e de soberania e independência. A quando da adesão de Portugal à CEE, prometeram-nos mais desenvolvimento, a aproximação das nossas condições de vida às condições de vida de países europeus, iríamos estar no pelotão da frente e não faltariam estímulos e ajudas a Portugal. Passados 30 anos, a realidade é bem diferente. Num conjunto significativo de indicadores sociais, o nosso país está na cauda dos países da União Europeia. É hoje inegável que a adesão à CEE e posteriormente à UE, à União Europeia e ao Euro, não melhorou a condição social do nosso povo. Pelo contrário, a pobreza cresceu, assim como cresceram também as desigualdades sociais. A economia está mais dependente e fragilizada, o aparelho produtivo extremamente debilitado, fator gerador de endividamento e de déficits estruturais, o setor empresarial do Estado foi desmantelado. E acentuou-se a terciarização e a financiarização da economia, a concentração monopolista e a retirada de direitos laborais e sociais e perda de serviços públicos. Os salários, reformas e pensões são dos mais baixos da União Europeia. O fosso entre os rendimentos de capital e de trabalho aumentou. A taxa de desemprego é das mais elevadas. Para a União Europeia e o Diretório de Potências que a comanda, Portugal surge como um país fornecedor de mão de obra barata e um submisso consumidor das exportações de outros. Em particular, depois da União Económica e Monetária, Portugal perdeu instrumentos de política monetária, ficando amarrado aos critérios do Pacto de Estabilidade e, mais tarde, ao Tratamento Orçamental e ao Semestre Europeu, que constituem em si mesmos condicionalismos ao desenvolvimento, materializado no maior período de estagnação da nossa economia, que persiste e no brutal crescimento do endividamento. Portanto, a adesão de Portugal à CEE não foi um elemento de progresso, antes de retrocesso, empobrecimento e submissão dos interesses do povo português ao capital supranacional. Que o designado processo de construção europeia não passou de um processo de integração capitalista europeia assente em três pilares, neoliberal, federalista e militarista, que mutilou a nossa soberania quando há questões centrais da nossa vida que são decididas ou fortemente condicionadas pelas instituições europeias. A realidade vai dar razão ao PCP quanto à natureza da CEE e da União Europeia e os seus propósitos. A CEE foi constituída para servir os interesses dos grupos económicos e financeiros e não os interesses dos trabalhadores e dos povos. Aliás, isso foi bem visível na política que a União Europeia e o Fundo Monetário Internacional impuseram ao nosso país, com o objetivo de concentração da riqueza no capital através da expoliação dos recursos públicos do Estado, da privatização de empresas estratégicas, da redução dos rendimentos de trabalho, da retirada de direitos laborais e sociais. Uma política de empobrecimento e de exploração que as instituições da União Europeia e o Diretório de Potências quer continuar a impor ao nosso país, não olhando a meios para atingir os fins, com sucessivas manobras de pressão, chantagem e gerência absolutamente inaceitáveis sobre o nosso país e um povo soberano. Não há, portanto, solidariedade nem coesão social. O que há é uma opção política e ideológica que condena à exploração e ao empobrecimento países com economias mais frágeis, como é o nosso caso. A União Europeia da Solidariedade dos Direitos Humanos também não passaram de proclamações políticas. A questão dos refugiados é disso evidência. Perante a crise com a qual a União Europeia está confrontada e que, sobre a qual tem inúmeras responsabilidades, a resposta foram medidas securitárias, militaristas, de criminalização e de expulsão dos refugiados, ao invés de assegurar o cumprimento dos direitos humanos e a dignidade destas pessoas. Para atirar o problema para fora das suas fronteiras, a União Europeia está a pagar à Turquia para que esta contenha os refugiados. O resultado está à vista. Mortes de pessoas de países à volta da Turquia, negação dos direitos humanos, um refluxo de refugiados para a mortífera rota do Mediterrâneo. O Mediterrâneo está hoje transformado na maior vala comum da Europa. Assinala-se os 30 anos da adesão de Portugal à CEE num momento de profunda crise na e da União Europeia. Crise que não resulta de aspectos conjunturais, mas sim da própria natureza do processo de integração, dos seus pilares políticos e ideológicos plasmados nos tratados. A União Europeia está confrontada com um conjunto de contradições inerentes ao próprio desenvolvimento do capitalismo e do seu processo de integração. Contradição entre a concentração de riqueza e de poder no grande capital, ao mesmo tempo que aumenta a exploração dos trabalhadores. Contradição entre a concentração e centralização de poder político e de submissão ao capital e a aspiração dos povos à participação democrática. A participação entre a propaganda da liberdade, da democracia, dos direitos humanos, da solidariedade, da cooperação, da paz, do desenvolvimento e a realidade das políticas da União Europeia se caracterizam pelo seu caráter desumano, antidemocrático, intervencionista, neocolonial e belicista. A realização do referendo no Reino Unido é, assim mesmo, reflexo da crise na União Europeia. A dias do referendo, assiste-se a uma inaceitável pressão e chantagem com a apresentação de cenários catastróficos para condicionar a livre opção do povo britânico. Mas há um elemento que, independentemente do resultado do referendo e dos diferentes interesses de classe que o ditaram, caiu o mito da irreversibilidade dos tratados, da imutabilidade das políticas e da impossibilidade das exceções e derrogações aos tratados em função de particularidades nacionais. Perante a crise política e de legitimidade na União Europeia, esta responde com uma campanha de medo, catastrofismo, alimentando propositadamente a confusão entre a Europa e a União Europeia, dois conceitos cada vez mais de costas voltadas, porque a Europa são os povos e a sua cooperação, e a União Europeia ataca os direitos desses povos e promove elementos de assimetria, nacionalismo reacionário e divisão, o caldo perfeito para o fortalecimento da extrema-direita e de forças fascistas. É esse o resultado da tentativa de fuga para a frente, em curso, através do aprofundamento do neoliberalismo e do militarismo e da concentração do poder económico e político. E disso é exemplo o objetivo da conclusão da União Bancária ou as negociações do Acordo Transatlântico de Comércio com os Estados Unidos da América. A CEE e a União Europeia não só não resolveram nenhum dos problemas dos trabalhadores e dos povos, como os agravaram. Nos últimos anos, os trabalhadores e os povos têm travado com convicção e coragem duras lutas contra este caminho. Este rumo imposto ao nosso país e à Europa não é uma inevitabilidade. É necessário parar, inverter a marcha e iniciar novos caminhos de cooperação na Europa, assentes no desenvolvimento, no progresso, na justiça social, no respeito pela soberania, independência, identidade e direitos dos povos. Um caminho de convergência com base em relações mutuamente vantajosas e de paz, cuja possibilidade e viabilidade reside na sustentabilidade de um processo de integração capitalista em crise e visivelmente esgotado. Para o crescimento económico e progresso social na no nosso país, assim como para assegurar a melhoria das condições de vida dos trabalhadores e do povo português, é fundamental que Portugal se liberte das amarras e dos constrangimentos a que está sujeito pelos inúmeros instrumentos que impedem o nosso desenvolvimento. É essencial combater os interesses dos grupos económicos e financeiros e priorizar os interesses dos trabalhadores e dos povos. É essencial que se respeite o direito inalienável de cada povo decidir o seu próprio rumo. É essencial que os trabalhadores e o povo e os povos rompam com o empobrecimento, o retrocesso e a submissão. O futuro, na nossa perspectiva, passa por uma Europa de paz, de cooperação entre Estados soberanos e iguais em direitos, dos trabalhadores e dos povos, onde os direitos sociais e laborais são respeitados. Esse é o caminho que rejeita o medo e os dogmas e abre alamedas de esperança que farão, estamos certos, reviver e reinventar as mais gloriosas páginas da história de um continente que, pela ação da luta dos seus povos, pelas revoluções que por ele perpassaram e pelo papel que teve na resistência ao nazifascismo, já deu tanto à história e à humanidade. É por aí que queremos ir, é por essa Europa que lutamos. Agradeço a sua tolerância, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Cabe-me, como Presidente da Comissão dos Assuntos Europeus, promotora desta conferência dos 30 anos da adesão de Portugal à CEE, agradecer a todos os senhores oradores aqui presentes, às senhoras moderadoras, aos senhores deputados, ao senhor eurodeputado e a todos que estiveram a resistir até este momento para ouvir falar da Europa, dos 30 anos passados e daquilo que se projeta para o presente e para o futuro. Temos aqui um bom ponto de partida para iniciarmos uma nova etapa da reflexão sobre aquilo que queremos para a Europa e estou certa que a Comissão dos Assuntos Europeus, que tem aqui os seus dignos representantes, não se furtarão a esse debate e, tal como hoje aqui ficou perfeitamente claro, na diversidade de opiniões e na diversidade de expectativas em relação ao projeto, haveremos de continuar esta união, que é a união como tem vindo a ser ao longo destes 60 anos, a união na diversidade e no respeito por diferentes opiniões. Muito obrigada a todos mais uma vez, muito obrigada por termos assinalado em conjunto esta data histórica tão importante para o nosso país e para a Europa. Muito obrigada. Obrigada.